Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje a gente tem aqui uma pauta muito especial para mostrar para vocês que nem sempre o ambiente acadêmico é tão chato, né, como algumas pessoas pensam, porque a gente trouxe um convidado para falar do seu doutorado sobre Além da Imaginação. E o título do nosso programa não podia ser menos especial e é O Futuro e o Passado em Além da Imaginação. Nós trouxemos aqui o doutorando Igor Noboa para falar do seu projeto bacana. E Igor, pode se apresentar, por favor?
É bom, eu sou historiador, né? Eu tinha feito mestrado pesquisando ficção científica naquele período da década de 60, final dos anos 50. E acabou, na época, tudo na Universidade de São Paulo, né? Chegou a virar livro e tal. E eu também sou professor no ensino fundamental e superior. Há muito tempo eu queria fazer uma pesquisa sobre viagem no tempo, né? Para que serve a viagem no tempo? E aí uma das fontes que eu utilizei, que depois eu acabei utilizando só ela para estudar o contexto da década de 50 e 60 nos Estados Unidos, foi a série Além da Imaginação, até pela relevância dela, né?
Ah, show de bola, Igor. Então, eu inverti as coisas aqui, é um evento tão especial aqui, é um formato diferente de programa que a gente está propondo aqui, até por isso eu acabei invertendo tudo, né? Não me apresentei. Daniel Fontana, acompanhado de Rafael Ranieri.
Olá, amigo ouvinte. É um prazer receber o Igor, na verdade, de novo. Pra quem não se lembra, ele não é debutante aqui no FormigaCast, ele já participou conosco do programa A Era Atômica nas HQs, foi um programa bem divertido. Como ele defendeu essa tese, e é mais puro suco de formiga elétrica, né? Fazer uma dissertação de doutorado sobre Além da Imaginação. Então, nada mais natural que ele voltasse para falar sobre esse assunto com a gente. Então, bem-vindo, Igor, e muito obrigado por ter topado o nosso convite, bicho.
Não, obrigado vocês pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês e desenvolver e conversar sobre as coisas que a gente gosta pra caramba, né?
Então, vamos ao programa. Bom, pessoal, como não poderia deixar de ser, antes de entrarmos no assunto do programa, nós temos a nossa rodada quinzenal das mensagens, os e-mails dos nossos seguidores, apoiadores, devotos e afins. Agora, se você não está interessado em ouvir a rodada de mensagens desta quinzena, você pode pular direto para
47 minutos e 16 segundos.
E roda a vinheta, por favor. E já que o Gustavo Clive Rodrigues não participou da nossa conversa sobre Além da Imaginação, pelo menos ele está aqui para ler os e-mails, né? Bom, para quem não sabe, os e-mails a gente grava depois e insere posteriormente na edição final. E o Gustavo, por causa de uma crise de gastrite, não participou, né, do bate-papo de Além da Imaginação, mas ele está aqui para ler os e-mails comigo.
E tô aqui, vivo, felizmente. Infelizmente não participei do programa do Além da Imaginação, que é uma série que eu adoro. Mas pelo menos teve aí a minha, não sei se tão adorável assim pelos espectadores, participação no nosso Na Tela sobre Além da Imaginação, que vocês também podem conferir.
Pois é, mas o que você pode fazer? Depois que esse programa for ao ar, você pode assisti-lo, ou melhor, assisti-lo, ouvi-lo, e depois aí você manda um e-mail e volta aqui pra comentar seu próprio e-mail, conforme você falou que ia fazer no programa anterior lá, que eu nem lembro qual era o tema, né?
pode crer, uma boa.
Bom, gente, parece que o assunto Coringa ainda não se esgotou. Can you introduce me as Joker? Nós temos ainda algumas considerações sobre o programa do Joker e vamos a elas. A primeira mensagem que a gente tem para ler aqui é do Lucas Felipe, também que nos acompanha faz um bom tempo aí, comenta várias coisas que a gente coloca no site, nossos vídeos e por aí vai. E ele falou sobre O Coringa e sobre o programa seguinte, que foi de quadrinhos autobiográficos. E aqui ele fala: e aí, pessoal do Formiga Elétrica, beleza? Parabéns pelos últimos programas. Como sempre, vocês produziram um ótimo conteúdo e gostaria de comentar sobre os dois últimos programas lançados. Sobre o programa no qual vocês comentaram o filme do Coringa, gostei bastante da discussão que rolou. Embora eu tenha gostado de algumas coisas do filme, fico no time que achou boa parte do longa um mero pastiche da nova Hollywood, principalmente do trabalho de Martin Scorsese em filmes como Taxi Driver e O Rei da Comédia, chegando ao ponto de Todd Phillips soar um pouco arrogante ao tentar se igualar aos grandes mestres desse movimento. Acho que isso deixa o filme sem identidade e sem alma. Ao menos, devido aos recordes de bilheteria que o filme vem tendo, é um sinal de que os estúdios talvez estejam mais propensos a apostar em abordagens mais diferentes de personagens de quadrinhos. Uma pequena observação é que em certo momento do programa, o Gustavo menciona que o Joaquim Fênix é um ator mais velho que o Jared Leto, que ainda precisa se provar e por isso não conseguiu fazer uma boa interpretação do personagem. Mas o engraçado é que o Leto é mais velho que o Fênix. Acredito que nesse momento vocês se referiam à experiência e não à idade, certo? Bom, Lucas, vou falar antes do Gustavo rapidinho. Primeiro sobre a sua crítica e a questão do Todd Phillips e o pastiche de Nova Hollywood. Cara, eu não, sinceramente, eu não vejo como arrogância essa evocação do Taxi Driver e o Rei da Comédia. Até porque, não sei o que você acha do Tarantino, mas pela lógica que você propôs aí, o Tarantino deve ser o cara mais arrogante do mundo, né? Porque ele só faz isso. Né?
Exato.
E sobre o prestígio aí dos atores, né? No caso, Jared Leto, é a questão de que eu acho que o Joaquim Fênix, ele já teve sua grande chance, já fincou os pés como grande ator. Se ele morrer amanhã, ele acho que já escreveu seu nome na história do cinema. O outro não, né? Gustavo, o que você fala a respeito disso?
Oh, bom, o Daniel já sabe, não sei se os ouvintes sabem, mas eu sofro de uma grave crise de memória ultimamente, eu não lembro muita coisa que eu falo. Mas eu acho que isso foi o outro Gustavo que falou, né?
Não, isso foi você mesmo, cara.
Olha, que beleza. Ah, porque eu não sabia da idade, ou talvez eu tenha simplesmente esquecido. Mas eu acho estranho eu ter comentado, porque, inclusive, na mesma época que a gente gravou, eu tava falando com meu amigo Jamal. Aliás, abraço se ele estiver ouvindo, uma dúvida que ele esteja ouvindo isso aqui. Ele tava falando mal do Jared Leto, falando que o cara era um bosta e tal. Eu falei, peraí, cara, você já assistiu Requiem para um Sonho, Mr. Nobody e tal, não sei o quê. E ele, obviamente, não tinha assistido, né? Ele tinha só Esquadrão Suicida na cabeça como referência. Eu acho o Jared Leto um bom ator, sim, pelo menos até onde eu vi dele. As coisas que eu não gostei dele não foram culpa dele. Por exemplo, o Esquadrão Suicida, eu não acho que a culpa daquele Coringa é dele. A culpa tá muito no roteiro, na concepção do personagem, que sim, acho que ele ajudou a conceber, mas ainda assim o filme é todo errado. Não tem como você esperar algo de bom de uma peça dentro de algo que já tá totalmente estragado. Mas assim, quando você pega os outros trabalhos dele, tirando Blade Runner, mas também a culpa não é dele, ele manda muito bem, assim, o Requiem para um Sonho, ele passa uma credibilidade ferrada, assim, de um cara com abstinência e tal, então ele é um bom ator, sim. É que o Joaquim Fênix, ele tem mais volume de trabalho, e trabalhos, mais contundentes, não é a palavra que eu tô buscando, mas...
Consistentes,
isso, boa, obrigado pela palavra, isso aí, mais consistentes. E querendo ou não, o Joaquim Fênix, ele teve a luz do protagonismo muito mais do que o Jared Leto, né? Se for pegar, filme que eu lembro que o Jared Leto é protagonista, é o Senhor Ninguém. O Esquadrão Suicida ele não é, o próprio Requiem para um Sonho ele não é, porque ele divide o protagonismo com vários outros personagens.
Clube então, de Compras Dallas também, né?
É verdade, puxa, boa lembrança, cara, ele tá ótimo. Bom, não só ele, o Matthew McConaughey, enfim, todos os atores estão bem nesse filme. Então assim, ele não teve nenhum holofote especialmente pra ele, então acho que isso acaba prejudicando um pouco.
Beleza, então continuemos aí. E sobre o pastiche de Nova Hollywood, você não... Você concorda com o que eu falei? Segue reto.
Cara, eu concordo com o que você falou e também tem um outro ponto que é o seguinte, se você pega, por exemplo, eu não fiquei vendo muitas notícias do filme, nem muitos trailers, nem nada disso. Embora eu soubesse do envolvimento inicial do Scorsese e tudo mais, ainda assim o caráter mais Nova Hollywood do filme me foi muito mais apresentado pela sua live, Daniel, que você trouxe a notícia, e depois quando eu vi o filme efetivamente. Então, o fato de eu ter estado um pouco isolado dessas informações me fez ver o filme sob essa ótica de uma maneira, assim, com bons olhos. Assim, eu não vi entrevista do Todd Phillips, tal, não sei como ele se portou, mas olhando a obra isolada, eu realmente vou olhar e vou falar, puxa, tem cara da Nova Hollywood, que legal, assim, vai ser uma coisa boa. E a questão de evocar os gênios da Nova Hollywood, né, por assim dizer, eu acho um pouco complicado você enaltecer demais alguns artistas de modo que algum aspecto artístico meio que seja intocável novamente, sabe? Então, poxa, não é porque o período da Nova Hollywood passou que você não pode ter novos exemplares que usem todo o clima, toda a temática, todos os maneirismos dessa fase. Eu acho que é uma revisitação muito bacana, tal. Eu prefiro uma revisitação desse tipo do que um filme mais pasteurizado, por exemplo. Assim, eu particularmente eu prefiro. Então, quanto a isso, eu não vejo problema. Até mesmo porque, às vezes, é bom você fazer uma revisitada, senão você não teria, por exemplo, o Samurai do Entardecer, do Yoshi Yamada, né? Que revisitou o gênero e deu uma outra cara, desmistificou. Nós não teríamos, por exemplo, os Imperdoáveis, pensando por essa ótica.
Tá vendo?
Bom, continuando aqui a mensagem dele, agora ele vai falar, saímos do assunto Coringa, né? Sobre o programa no qual vocês abordaram o quadrinho autobiográfico, gostei da discussão sobre quais elementos para se construir uma boa história desse tipo, partindo do pressuposto básico de que a vida do quadrinista tem que ser interessante para que uma boa história seja contada. Só acho que faltou um pouco mais de enfoque nos trabalhos em si, embora acredite que essa não era a intenção de vocês, mas sim discutir a estrutura desse tipo de quadrinho. Exato, Lucas, a gente tentou casar um pouco dos dois, né? Até porque não dava para ficar cada um dando sua listinha, porque sempre tem um que leu alguma coisa e o outro não leu, aí você fala, pô, tal coisa é tão legal, aí fica aquele silêncio sepulcral e aí passa pro outro item, né? Então a gente tentou fugir disso, né? Deixar a coisa mais dinâmica. Como menções honrosas dessa categoria de quadrinhos, eu gosto bastante do trabalho de Will Eisner, que é bastante autobiográfico, seja de forma mais tangencial, como em Um Contrato com Deus, seja de maneira mais incisiva, como em Ao Coração da Tempestade. E também do trabalho de Riad Satouf com seu divertidíssimo Árabe do Futuro, no qual ele relata como foi sua infância vivendo entre a Síria e a Líbia. Peço desculpas pela mensagem um pouco longa. Cara, não esquenta, cara. Dentro do nosso padrão aqui, você não manda mensagens longas, cara. Fique tranquilo. E espero poder enviar mensagens com mais frequência para não precisar me alongar tanto. No mais, continue com o ótimo trabalho. Abraço, Lucas Araújo. O Lucas é de São Paulo, SP. Valeu, Lucão.
Só uma dica, o Lucas ele falou do Árabe do Futuro e tudo mais, e falou que vocês não comentaram muito sobre obras específicas no programa. Lucas, provavelmente você já deve ter visto o nosso YouTube, mas caso não, você citou Ao Coração da Tempestade do Will Eisner, nós temos um programa exclusivo sobre essa HQ, e você também citou o Árabe do Futuro, então provavelmente ou você leu ou você vai se interessar pelo Metamorfose Iraniana, do Mana Yerastami. Yerastami, né? Não tenho que saber esse sobrenome dele. O primeiro nome é Mana.
Quando eu falo isso, eu sou louco.
Aqui também temos um vídeo exclusivo sobre essa obra lá no nosso YouTube. Então, assim, se você curte quadrinhos autobiográficos, ainda mais com essas temáticas, como você falou, do Árabe do Futuro, esse Metamorfose Iraniana, você vai pirar. Se você ainda já não pirou, que talvez você já deva até ter ido. Mas confere lá no nosso YouTube se você ainda não viu o nosso vídeo.
Na verdade, durante o programa, esqueci de cobrar o Rafael, porque eu ainda não li essa HQ, mas eu sabia que o Rafael havia lido, né? Esqueci de cobrá-lo sobre essa menção. Mas enfim, fica aí o apêndice aqui nos e-mails. Por isso que é bom ler e-mail, né, cara?
Exato.
Vamos lá, valeu, Lucão. Vamos pro próximo aqui, é do nosso apoiador, Gustavo Barbosa, fala quadrinhos autobiográficos e afins, mas ele também falou do Coringa.
Vamos lá. Você já tinha do Coringa antes, não tinha?
Já, cara, já, mas o assunto, tô falando que o palhaço tomou conta dessa porra, cara.
Vai virar Coringa Cast.
É verdade. O Gustavo é de Cordeirópolis, interior de São Paulo, tá? Então vamos lá. Olá, pessoal. Sou natural de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, que carinhosamente chamo de Stringville, em homenagem ao famigerado seriado do início desse século. No momento, porém, por força de ter que colocar comida na mesa e bancar a compulsão em quadrinhos, estou trabalhando em Foz do Iguaçu. Então viajo regularmente para ver minha família. Muambas, favor tratar inbox. É bom saber, viu, Gustavo? Dessa vez eu gostaria de fazer um elogio diferente ao ótimo trabalho de vocês. Quero ir além da excelente qualidade das discussões que vocês propõem e destaco duas coisas: a escolha das pautas e dos convidados. Cada FormigaCast traz uma nova surpresa que deixa o tema da redação do Enem no chinelo. O último programa dos quadrinhos autobiográficos foi mais uma joia. Vocês nos brindam com o inesperado em uma sociedade em que o trivial é garantia fácil e preguiçosa de visualização, likes, etc. Quanto aos convidados, eu os parabenizo por enriquecer meus horizontes com o caminhão de referências que trouxeram. No melhor dos mundos, a fatura do meu carrinho de compras na Amazon, depois de cada programa, iria para o cartão de crédito deles. Sem contar que vocês trazem um quadrinista para compartilhar a visão interna da nona arte. O clima de cumplicidade entre todos dá um sabor especial ao programa. Sem dúvida, irei atrás do trabalho de Wagner William, que parece ser, nas palavras de Walter Kovacs, uma grande figura em um mundo pequeno. Boa, boa, cara. O Wagner vai gostar de saber disso, cara. Apesar dele não ouvir os e-mails, tá? Ele sempre reclama do tempo que a gente gasta lendo e-mail, mas agora ele vai ter que engolir essas palavras, cara. Vou até fazê-lo mandar um agradecimento especial pra sua mensagem, cara. Ademais, destaco alguns pontos. O insight do Daniel sobre a entidade Coringa me fez pensar aqui que entre todos os atores que já interpretaram o Palhaço do Crime, Joaquim Fênix é o único que tem cicatriz de verdade na boca. Eita, porra! O ator veio ao mundo com uma variação de lábio leporino e, portanto, ganhou um sorriso no rosto quando ainda estava no útero. Puta que pariu, hein? Ele até mandou o link, cara, da pesquisa que ele fez. Olha só, cara. Gostaria de enviar um coraçãozinho virtual para o Rafael pela citação de Loja de Comics. Adoro esse quadrinho. Por sinal, tem uma resenha no Formiga Elétrica também. E ele é o melhor exemplo de que é possível tratar de temas filosóficos científicos complexos, tornando-os acessíveis, sem abrir mão da exploração da linguagem narrativa. Comecei até a lê-lo novamente. Quanto a Maus, parece que ele é autobiográfico no sentido mais freudiano da palavra. Em meio àquela história de horror, vemos a constituição de Art Spiegelman por meio de seus pais. Desde as comparações com o falecido irmão, passando pela depressão e suicídio da mãe, com todas as cobranças sociais que essa tragédia implicou, até as neuroses de Vladek e o fardo de ser a única pessoa a ter que cuidar dele. Para terminar, gostaria de resgatar que o Daniel comenta logo após duas horas do áudio, sobre a beleza e simplicidade da vida comum. Devo dizer que foi exatamente isso que me prendeu tanto na arte de Picard e Crumbie, quanto no filme American Splendor. Revejo esse filme uma vez por ano, e sempre me pego refletindo ao final sobre o fato de não saber explicar o porquê de eu gostar tanto dele, sendo algo tão ordinário. Não é estranho que a vida comum, melancólica e banal nos cause uma sensação que eu não saberia dizer o que é, mas sei dizer que é boa? Como se o cotidiano, com sua monotonia e situações inconclusivas, tivesse uma beleza difícil de captar. Vocês teriam algo a acrescentar sobre isso? Por favor, dissertem. Por hoje é só, pessoal. Valeu e até. Cara, aí é que tá. Eu acho que dissertar sobre isso é uma tarefa não só inglória, como acho que até um tanto improdutiva, porque é um negócio tão inexplicável, né?
Fala. O fato da gente não conseguir explicar corrobora tudo que o Gustavo disse.
Exato, exato, cara. É um paradoxo ferrado aqui, bem ao estilo do que a gente gosta. Mas, Gustavo, obrigado aí pela sua mensagem maravilhosa. Obrigado aí por trazer mais informações aí sobre o Coringa também. Vamos ver se... Eu acredito que esse assunto agora tenha se esgotado nos e-mails, não vai voltar. Mas eu já deixo aí uma ideia pro universo de que façam um filme sobre o Charada ambientado no Brasil com o Supla no papel principal. Quem entendeu essa referência, por favor, manda um e-mail aí e comenta, tá? Valeu, Gustavo. Vamos para a próxima mensagem agora. Bom, nosso querido habitué N Pessoa também mandou uma mensagem comentando podcasts antigos, como ele gosta de revirar nosso baú aí lá dos nossos mais de 100 podcasts publicados, e ele tá sempre comentando um por um aí, dizendo que o que achou, o que concorda, o que não concorda, e mandando referências para nós. E aqui ele fez exatamente isso, falou sobre a revisitação do Sci-Fi na TV, Missão Impossível, 007 e mais um punhadinho de coisas aqui. A mensagem dele ficou meio longa, não dá para ler tudo, então a gente vai separar aqui um joio do trigo, vai resumir e vamos tentar desenrolar isso aí para responder as dúvidas dele. Finalmente o N mandou, né, a localidade da onde ele escreve. Ele falou que por enquanto está em Teresina, Piauí. Olha só.
Em homenagem ao programa, pensei que ele ia falar que ele é de um mundo além da imaginação, cara.
Quem dera. Só se ele fosse vidente, né, para saber que esse e-mail seria lido no programa de Além da Imaginação, né? Ou vai ver, ele tem um espião aqui dentro, né, vai saber. Bom, enfim.
O pessoal é o nosso Muriarte, cara, que é N pessoa e não M pessoa. Se fosse M, cara, puta.
Porra. Ó, vamos lá. Nós falamos, ele comentou o podcast da saga Star Wars, que a gente lançou logo depois que saiu o Despertar da Força. Gustavo, olha só, ele tá questionando uma fala sua a respeito de Star Wars não ser sci-fi, mas fantasia. E aqui a primeira frase dele é assim: discordo do Gustavo sobre Star Wars não ser sci-fi, mas fantasia, pois o fato de haver elementos de fantasia místicos e esotéricos, no caso a força, não invalida os elementos científicos ou hipoteticamente científicos. Eu vou me adiantar ao Gustavo rapidinho, tá? Eu acredito que essa questão ela já foi discutida não só nesse programa, mas em outros que a gente pincelou. E primeiro, se você... quem tá ouvindo aí, se for um recém-chegado, não tem muita ideia do que a gente pensa sobre isso, tá? Quando a gente fala que Star Wars não é ficção científica, não é sci-fi, não é um demérito, tá? Mas caso tenha passado batido aí, pra você, N, caso tenha passado batido essa explicação em outros podcasts, vamos lá. Na verdade, o que você fala é exatamente o contrário, tá? Porque os elementos científicos em Star Wars, eles estão completamente no campo da cenografia, da ambientação e não da temática. Então, sobre aqui, você também citou coisas assim que não existem, como, por exemplo, viagem no tempo que a gente considera sci-fi. Então, vamos lá. Eu vou explicar isso dando dois exemplos pra você. Um deles é Star Trek, por exemplo, que tem uma ciência toda viajada, mas dentro do seu cerne, o seu entorno, que é exploração espacial e encontro com outras civilizações, que está muito ancorado em conceitos de antropologia, isso sim é ciência, então categoriza Star Trek como sci-fi. Agora vamos para um negócio muito mais viajado, como A Origem, do Christopher Nolan. Ok, não existe tecnologia para entrar nos sonhos das pessoas, porém essa ciência, essa explicação, esse arcabouço de lógica interna que o filme propõe é extremamente importante para construir toda a estrutura, todo o roteiro do filme, tá? Então pense em Star Wars como o seguinte: se você tirar todo o elemento científico, ele vai funcionar, porque ele não tá ancorado nisso, diferente dos outros exemplos que eu dei aqui.
Cara, só a complementar, mas enfim, você já falou tudo. Como você falou, Star Wars, além de você tirar todos os elementos científicos, entre aspas, aí, você pode ambientar Star Wars como uma história medieval fantástica, por exemplo. Tranquilamente, o roteiro em si não mudaria praticamente nada. Assim, você poderia mudar, falar ao invés de sabre de luz, sabre de energia negra, enfim, qualquer coisa assim, mas a estrutura do filme não muda nada. A ficção científica, ela tem como virada de plot algo científico, seja ele especulativo, seja ele real, ou seja ele completamente inventado, né? Então, justamente por isso, Star Wars, as pessoas vivem naquele mundo e nada é estranho. Nada é uma tecnologia nova. Você pode falar, ok, que a Estrela da Morte é uma arma nova, uma tecnologia nova. Mas, enfim, as armas lasers não são novas, assim, novas pros personagens que estão lá dentro, né? Aquilo lá é o mundo normal. E Star Wars, ele tem uma estrutura... Isso é a trilogia clássica, tá? Quando você pega a trilogia nova, já muda porque vira uma bagunça. Mas o próprio letreiro inicial, há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, nada mais é do que algo se referindo a contos de fadas, né? Era uma vez em um reino muito distante. Só voltando ao que o Daniel falou no começo, que quando nós falamos que Star Wars não é ficção científica, isso não é um demérito, eu complemento dizendo que se eu considerasse Star Wars ficção científica, aí eu ia achar o filme horrível, na verdade. O filme seria péssimo se ele fosse, de fato, uma ficção científica. Mas, por eu considerar uma fantasia com elementos de ficção científica, aí a conversa já é outra, aí eu acho uma mega fantasia, porque é uma fantasia super diferente, super criativa, super inovadora. Como sci-fi tem erros escabrosos, né? Então, enfim, acho que é isso que eu tenho a dizer.
Exato, exato. Não tem mais muito o que estender nesse sentido. Ele também falou do podcast da franquia Missão Impossível, né? Comentou que o segundo talvez fosse melhor interpretado pelo... que fosse interpretado pelo Jackie Chan, né? Pra ser mais ação e menos levado a sério. Eu até concordo contigo e tal. E ele faz algumas considerações aqui, rápidas, né? Só alguns comentários por cima. Mas ele também pergunta pra gente, né? Porque não sei se nesse podcast ou no do 007 foi citada a série Os Vingadores, né? Aquele que ganhou o remake com o Ralph Fiennes e a Uma Thurman. Ele pergunta se a gente já viu o filme. Cara, eu não vi o filme, mas a série, ela está atualmente no catálogo do Prime Video da Amazon. Eu tentei ver um episódio e parei, acho que com meia hora. Não sei se eu vou tentar terminar, não.
Eu não vi nem esse filme, nem a série. Embora eu vi muito trailer desse filme nos VHS que eu alugava, cara. Todo VHS que eu alugava tinha o trailer do filme da Uma Turma com Ralph Fiennes.
É um dos grandes fracassos da década de 90, né, cara? Mas, enfim. Bom, fracasso comercial, né? Não sei se o filme é bom, duvido que seja, mas, enfim. Ele também comentou o podcast do 007 e ele fala sobre o George Lazenby. Olha só. Comenta rapidinho aí e tal, que houve umas polêmicas aí envolvendo a Bom, ele também comenta aqui a atuação do Lazenby, né? Bom, pra quem não sabe, 007, Serviço Secreto de Sua Majestade, é um filme protagonizado pelo George Lazenby, que ficou só naquele filme, tá? Ele foi... acabou que foi meio criticado e tal. O Gustavo provavelmente nem deve lembrar, porque ele não é tão fã dessa franquia, né?
Exato. Não, eu lembro do Lazenby, lembro que a atuação dele é paupérrima, mas assim, de resto do filme, eu só lembro dele... É esse daí, né, que no bot ele dá uma chavecada na menina e ele faz uma cara horrível.
Ah, cara, eu não lembro exatamente dessa parte, mas eu lembro que esse filme em especial, ele parece meio sátira pra mim, sabe? Me lembrou muito Austin Powers. Porque no começo, tem uma hora que ele leva um balão da mina, logo na sequência de ação de abertura, e aí ele fala assim, tipo, quebrando a quarta parede. Isso nunca aconteceu com outro cara. Meu...
Ótimo,
essa aí. E fora que tem a cena na estação de esqui, que essa eu quase desliguei a TV, que tem uma hora que ele vai ser pego, o que que ele faz? Ele senta no banquinho, bota a mão na cabeça, tipo, tô fudido.
Fracassado.
E aí aparece a mina pra salvá-lo. Eu falei, ah, não, cara. Olha aí, eu não gosto desse filme, não, cara, e muito provavelmente não vou revê-lo. Enfim, ele também comenta, assim, sobre o Blofeld, né, que é um vilão que apareceu mais de uma vez, né, na franquia, inspirou o Dr. Evil, né, essa questão do gato, o fato de ser careca e tal. E ele também questiona se a careca do Rafael foi inspirada nas versões desse vilão. Olha só, na verdade, a careca do Rafael, ela é um problema da natureza, é uma sacanagem da natureza com ele, tá? Nós adoraríamos que fosse uma opção dele pra homenagear um ícone, né, do cinema de espionagem, ser cientista, mas não foi o caso.
É, o sonho do Rafael é ter o cabelo igual do Ron James Dio, mas não será possível geneticamente.
Ele também, ó, ele mandou também uma sugestão de podcast, porque ele viu lá os nossos filmes de super-heróis não realizados. E ele dá uma sugestão. Filmes de super-heróis que vocês queriam ver realizados. Um que ele gostaria de ver produzido um dia é os Defensores da Terra, aquele que juntava o Fantasma com o Flash Gordon e o Mandrake.
Putz, tinha o Mandrake, né, cara? Pode crer. Se é fosse verdade. Brasileiro, seria aquele mágico do Silvio Santos, sabe? Que rouba a joia na pegadinha e dá pra moça.
Não, cara, tinha que ser o Mr. M.
Cara, o Mr. M era clássico.
Aí ele pergunta se nós já pensamos em algo assim. Cara, hoje tem tanto filme de super-herói que eu não consigo pensar em nenhum que eu gostaria de ver hoje. Mas legal aí a ideia que você deu. Vamos deixar anotado aqui.
Isso aí, vamos falar um cada um que a gente gostaria?
Então fala aí, cara.
Cara, eu adoraria ver, eu sei que já teve, mas eu gostaria de ver uma nova versão diferente do Sombra, cara. Gostaria de ver uma revisitação desse universo do cinema. Eu acho que o Sombra funciona bem pro cinema, cara. Só que, infelizmente, a gente teve aquele primeiro filme que foi muito irregular. Talvez, hoje em dia, fazendo aí numa outra pegada, pode ser interessante.
Mas tinha que ser violento, né?
Sim, não, PPG 18. E acho que, hoje em dia, é a época certa, né? Porque tem um montão de filme aí de herói PG 18 que tá dando lucro, né? Então, quem sabe...
É verdade. Bom, já que você puxou um dos pulps aí, eu vou puxar outro também que não teve muita sorte. Já passou pelo cinema e não teve muita sorte. Doc Savage teve um filme horrível, horrível, em 73. E acredito que hoje, sei lá, ia ser um filme mais aventuresco, mais no naipe assim de aventura nostálgica, tipo A Múmia do Brendan Fraser e tal, mas muito mais. Com muito mais elementos de pseudociência e por aí vai. Acho que daria um filme bacana. Inclusive, os dois que nós falamos aqui, que não são bem super-heróis, né? Vamos falar a verdade. São projetos que já circulam em Hollywood já tem alguns anos, né? Acho que até o The Rock já foi sondado pra ser Doc Savage.
Exato.
Mas enfim, bom, legal. Na revisitação de sci-fi na TV do cinema, olha, ele trouxe mais um questionamento aí do que você falou sobre inviável adaptar coisas de ficção científica e a citação da história do Asimov sobre seres eletromagnéticos que lembram de quando eram humanos. Mas não poderiam se considerar exemplos disso, tipo seres incorpóreos que costumavam ter em séries como Jornada nas Estrelas, que, se bem me lembro, tinha seres energéticos, e o caso de Jobin, Passageiro do Futuro, que se torna um ser energético. Mas, cara, de novo eu vou me adiantar ao Gustavo e vou falar... Os exemplos que você está trazendo aqui são exemplos em que o normal é o humano. São humanos que encontram, que travam contato com esse tipo de entidade. Agora, se você só tiver essas entidades para interagir entre si, como é que você vai mostrar, cara? Entendeu? Aí fica meio difícil, né?
Exato. Não, e você mudaria o conceito, porque pegando especificamente esse conto do Asimov, das entidades, elas se comunicam através de pulsos eletromagnéticos. Então, como é que você vai traduzir isso em qualquer linguagem que não seja literatura para o espectador? Não dá. E se você transformar isso de alguma forma, você vai perder aquele caráter, né? Aquele caráter tão, como eu posso dizer... É tão intrínseco a forma como o universo funciona subatomicamente, né? Que é todo o conceito desse conto do Asimov. Então, assim, você perderia muito, assim. Você perderia de uma maneira que o conto não faria mais sentido em tela. A gente fala aqui várias vezes, em vários programas já falamos, que quando o autor ele é realmente um bom artista, normalmente ele faz a sua história de forma que ela só funcione na mídia que ele a planejou, né? Então, por isso que adaptações acabam sendo complicadas e as adaptações, quando bem feitas, elas têm que transgredir um pouco a obra original. Isso é claro se a obra original tem esse potencial. Por exemplo, quando a gente toca nesse assunto, eu gosto de pegar o exemplo do Jurassic Park, que eu acho o filme bem melhor que o livro. E quando você pega o livro, ele tem quase nada de literatura, por assim dizer. Quando eu quero dizer isso, é assim, aquela coisa que só a literatura te traz. O livro, ele é muito visual. Ele descreve a cena do dinossauro correndo. Aí você fala, poxa, o que é mais interessante? Eu ler uma descrição de uma cena ou eu ver a cena? Já tem outros autores, na minha opinião, tá um pouco mais competentes que o Michael Crichton, que eles conseguem fazer a história funcionar e se desenrolar na sua mente de uma forma que visualmente ela não teria tanta riqueza. Do mesmo jeito que tem muito filme que visualmente tem uma riqueza que as palavras em uma literatura não conseguiriam passar, ou uma diagramação no quadrinho que consegue mostrar uma elipse de tempo de uma maneira que nem o cinema, nem uma literatura poderia passar. Então, esse conto do Asimov, por exemplo, é uma coisa que eu acho que o modo como foi concebido só funciona na literatura. Ele pode ser adaptado algum dia? Pode. Mas a essência do conto, com certeza, vai se perder. Porque não tem como você passar ipsis literis, né? Então, é isso.
Ele também trouxe aqui mais uma sugestão de tema para próximos podcasts, baseado no Distopia na Literatura, ele perguntou se a gente não gostaria de fazer um Distopia em filmes. E ele citou até o próprio Gattaca, né? Ele fala, será que também se encaixaria no tipo de utopia distópica baseada em eugenia? Cara, distopia em filmes, distopia no cinema é um tema bacana, né? Fica mais uma sugestão aí no post-it aí na porta da nossa geladeira aqui na redação, né?
Exato. Não, e o próprio Gattaca que ele comentou é um filme que eu particularmente gosto muito. Embora, é claro, ele tenha umas coisinhas de produção bem assim, bem estranhas, assim, mas o conceito do filme, né, é bem bacana mesmo.
Sim, sim. Até preciso rever, cara. Não sei em qual. Acho que tá até no catálogo do Prime também. Acho que tá até na minha lista. Preciso revisitar esse filme no futuro próximo. Mas enfim, bom, ele também comentou aqui da saga Mad Max, rapidinho e tal, mandou algumas referências e tal, falou do Warriors, né? Perguntou se a gente jogou o game de PlayStation 2. Cara, não jogamos. Na verdade, eu só sabia que existia esse game, mas nunca joguei, não. É, bom, Gustavo menos ainda, né?
Não, cara. Nunca joguei.
Então, beleza. Ó, terminou, tá? Os e-mails do N são sempre assim, são tipo listas assim de referências e tal. Então, cara, aquilo que a gente não leu aqui, pode ficar tranquilo que a gente vai acessar, vai ver aqui o que você falou. Gostamos aí das suas sugestões. Esperamos ter solucionado aí suas dúvidas aí, ter contribuído aí para a discussão aí a respeito desses tópicos. E valeu pela mensagem, a gente passa para a próxima agora. E, gente, olha só, não podia faltar e-mail do André Luciano Maria, né? Nosso poeta de Taquara, Rio Grande do Sul, né?
É o último e-mail?
Na verdade, é o penúltimo.
Pô, teria que fechar com chave de ouro com o PS do André Luciano Maria. Então você reservou o último, deve ser grande coisa então, hein?
Na verdade, eu tô lendo em ordem de chegada, né?
Tudo bem.
Mas o André é o cara, eu falei poeta, não é exagero, né, cara? Se você é um recém-chegado, agora você vai ter a oportunidade de perceber que eu não falei besteira, que eu não exagerei, né? Infelizmente, tá, ele vai tocar num ponto aqui que você, Gustavo, não vai curtir muito, que é Evangelion, né? Finalmente, olha só, a gente leu um monte de mensagem aqui, finalmente a gente entra no tema que foi o nosso programa anterior, que foi Evangelion, né? Ele até batizou sua mensagem como Evangelion. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Nossa!
Já começou bem. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Vigorosas congratulações por tão catártico e mnemônico programa, que foi uma celebração desde o anúncio da invasão divina promovida pelo Formiga na tela de Evangelion. Bom, pra quem não sabe, a gente já tinha feito um vídeo sobre o assunto e a gente resolveu expandir no podcast, que foi o nosso episódio anterior. Acompanho Evangelion desde a exibição no saudoso Locomotion e desde então, juntamente com Babylon 5 e o trabalho do Alan Moore, é uma das minhas franquias mais elegidas. Tentarei não ser repetitivo e desde já peço humildes e sinceras desculpas por posteriormente me estender tanto. Encaro Evangelion como uma muito bem concebida desconstrução do gênero mecha, tão ou mais importante do que Gundam de Tomino foi em sua época. Mesmo com suas características de recorrência, como chamaria Gerson Lloyd Ribeiro, Evangelion mostra significativa originalidade, mesmo quando explora e revisita temas e ambientes que são clássicos do gênero mecha, ocasionalmente ecoando diálogos inteiros de obras passadas, confeccionando portentosas homenagens às séries dentro e fora do estilo mecha. Creio que Anno teve seu quinhão de uma característica notada em Jack Kirby, em Eternos e no Quarto Mundo, uma vontade norteada por contar uma única e épica história, amealhando elementos que a comporiam do decorrer de sua carreira ou hobbies, como os dramas de Macross, inclusive com uma das músicas tocando em um episódio. Gunbuster e toda a profusão biológica, o cemitério de Evas similar à linha de gigantes de Nadia e o projeto de instrumentalidade humana podendo ser uma possível alegoria à reforma humana de Gundam. Sobre o simbolismo muito bem apontado pelos audazes articulistas, o diretor assistente Kazuya Tsurumaki revelou que a premissa original seria usar de simbolismos cristãos apenas para dar ao projeto uma vantagem única sobre outras séries do gênero, que não tinham nenhuma relevância em particular e que não havia uma pretensão de que a série se tornasse tão polêmica, já que Anno disse que Evangelion é suscetível a várias interpretações, independente das cruzes e as árvores de Sephiroth. Sobre o arrojado design da série, acho interessante que Evangelion nega a clássica caixa angular, como das linhas de Gundam, tão seguidas desde o boom de animes de mecha nos anos 70. Anno e Yamashita se embasaram no corpo humano in situ, uma experimentação visual e mecânica caracterizada pelo uso de curvas suaves e linhas fluidas. A ideia não era de um robô, mas sim de um ser humano em mega escala, ciborgues de 80 metros de altura, amalgamando um ser biológico com uma ampla infraestrutura mecânica que os coloca aquém de um gigante com um capacete de samurai, confiando a capacidade da máquina e o arrojo mecânico à dinâmica ágil dos seres vivos. Creio que a equipe criativa da Gainax, com seus belos esboços orgânicos, estavam mais próximos do patamar de um Kamen Rider com um toque de H.R. Giger. Entre mentes, um pequeno tributo aos velhos congêneres puramente mecânicos é feito no episódio 7, sem contraparte na HQ, com o sabotado robô gigante da iniciativa privada, Jetalon. Como os queridos cavaleiros e jovem dama deste muito bem protegido Geofront sabem, tudo que tem uma boa recepção é passível de muitas homenagens de outros artistas. Evangelion, logicamente, não foi exceção. Obras como Rachefon e Argento Soma poderiam ser séries com seus próprios bons predicados, todavia amargam o esquecimento por tentarem ser os novos Evangelion. Mas mesmo obras independentes e de franquias estabelecidas, como chegando com muito custo a 39 episódios, abaixo do número geralmente planejado de 50 para as séries da Sunrise. As questões no que se refere à crítica social, João Pedro Baladian Boaventura, em seu trabalho Neon Genesis Evangelion, uma crítica metalinguística, cita: Neon Genesis Evangelion, apesar de disfarçado de um produto mercadológico, apresenta características sociais similares à do jornalismo, como a de informar a sociedade à sua volta. Neon Genesis Evangelion, apesar de ser uma série fictícia, critica a realidade de forma radical e demonstra visão similar à da cultura jornalista ao reproduzir a realidade. Cara, é legal, você não mandou o link dessa parada, tem fácil na internet? A gente vai procurar depois e vai colocar o link aí na descrição, cara. Valeu mesmo. Encerro, mas com muito mais a ser dito, com o tenaz comandante Daniel ao encarar a cinética da franquia como um ciclo cosmogônico. Além dos apontamentos do caríssimo agente da Marduk, Rafael, os filmes Rebuild dão claras pistas visuais de iteração, como a lua manchada de sangue e a lança de Longinus sendo extraída de lá. Aí tem uma mensagem direta pra você, Gustavo. Digo ao caro infante Gustavo que insista em Evangelion. Nem é o caso de um One Piece, mas depois do episódio... ele abre um parênteses, mas depois do episódio 200 fica bom. Foi o que a gente tinha brincado, né? Que eu falei pra você, não, cara, depois do 19 você vai curtir mais. Sei que Shinji Kari, os significados dos nomes também dão boas pistas dos papéis na trama, é um maricas, mas é só um elemento de um entorno incrível e fascinante. Muito obrigado pela excelência de seu trabalho, por fazerem deste humilde filho de Lilith uma pessoa melhor e até a próxima, com muito mais aventuras, e torcendo para uma bela melodia de Daniel na abertura. Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, ajuda no apoia-se e garante que, enquanto Deus estiver em seu céu, tudo na terra estará bem. Encerrou muito bem, cara. Olha, André, eu vou, antes de passar a palavra ao Gustavo para se justificar, né, mais uma vez por esse pecado de não ter acompanhado o Evangelho até o final. Sobre a melodia no começo que você falou, cara, que como eu é que tô editando os podcasts agora, tá meio difícil parar pra pensar em paródia, tá? Mas a hora que me vier uma inspiração divina, aproveitando aí o ensejo de Evangelion, cara, eu vou me esforçar pra incluir isso num programa futuro.
Ah, bom, o que que eu posso dizer? Vamos lá. eu assisti muito pouco de Evangelion, não cheguei nem a 10 episódios, acho que o último ou foi o 7º ou o 8º. E assim, eu já não sou um cara já muito fã de anime. Ainda mais quando é aquela característica bem shonen, tipo de muita gritaria, não sei o que e tal, puxa, aí não me pega. E hoje em dia que eu tô com pouco tempo também... Aí é complicado. Aí quando o Daniel falou, ih, lá pra frente melhora e tal, eu falei, putz, cara, vou ter que dar uma pausa e depois eu vejo. Mas eu tenho interesse, porque tudo que eu ouvi vocês falarem, caramba, pô, interessante. O problema é eu chegar até esse interessante vendo a série, né? Mas é um estilo que não me agrada muito. Sabe, tipo, pega aqueles dois moleques e, ai, senhora Misato, ai, não sei o que, Shinji, você tá com a senhora Misato. E isso eu não suporto. O Daniel me falou que os rebuilds, eles são mais concisos e não tem muito disso, estou certo?
Exatamente. Além de ser um desbunde visual, assim, evoluiu muito da série até esses longas.
Então a chance que eu darei Evangelion será esses rebuilds, e se eu me apaixonar tanto quanto vocês, quem sabe eu não retome a série em si. Mas devo confessar que agora eu vou acompanhar os rebuilds para ver todos esses conceitos que vocês falaram, que me agradam bastante. Pena que eu não assisti a série o suficiente para vê-los funcionando na prática. Mas depois eu ver os rebuilds, eu prometo que eu mando um e-mail e comentarei meu próprio e-mail no programa.
Isso aí, valeu, André. Aqui a gente tem, na verdade, a gente tem um e-mail e aí tem um breve comentário dentro da postagem do site no podcast do Evangelion mesmo, que eu vou citar rapidinho, que também é uma sugestão de pauta, né? Então vamos lá. A gente tem mais uma mensagem aqui sobre Evangelion, tá? Do Gabriel Vince, e ele manda: parabéns pelo episódio, ele ficou muito bom. Tão bom que vou ouvir umas duas ou três vezes futuramente para absorver tudo que foi dito. Cara, você não sabe como a gente fica satisfeito de ouvir isso, cara. Evangelion é uma trama mind-blowing de mechas biomecânicos com nomes bíblicos, lutando contra seres de formatos geométricos, com subtextos filosóficos, violência extrema e apelo erótico. Acho que os jesuítas, que foram os primeiros a trazer o universo judaico-cristão à ilha, e como efeito colateral todo o conceito místico do esoterismo ocidental e da cabala, que está visualmente muito presente no anime, nunca imaginaria que iria dar nisso. Shinji Ikari é a própria representação dos dramas do incel. Inclusive, sua relação é, antes de tudo, mal resolvida com referências masculinas, que são ausentes ou extremamente minguadas. A sexualidade do protagonista é, para mim, o tema principal. O que permeia Evangelion é o complexo de Édipo. Isso é visualmente claro para mim. Ele se introduz num ser orgânico, feito com o DNA da mãe, um objeto fálico imenso. Isso é o complexo de Édipo gritando. Gabriel, o cara... Achei muito legal sua análise aqui. Vou até fazer questão de levar isso pro Rafael dar uma olhada, porque ele não tá aqui lendo os e-mails com a gente. Mas achei bem interessante aquilo que você propôs. E sim, a questão da sexualidade do Shinji, ela é gritante na série. Mas essa questão visual do complexo de Édipo que você citou, achei que, olha, enriqueceu bastante a nossa discussão. Bom, o Gustavo não vai querer falar disso, né? nem adianta, né? Pedir pra você comentar, né, Gustavo?
Eu não tenho nem como comentar, cara.
Valeu, Gabriel. Por último, pra fechar a nossa rodada, tem um comentário que, quando a gente publicou o podcast no site, o Jonatas Judá, além dele ter elogiado aí, muito obrigado pelo elogio, o programa em geral, ele também comentou uma fala minha, por sinal, sobre a citação ao Terence Malick, né, que eu tinha falado que, pra quem nunca viu o Evangelion, se quisesse imaginar mais ou menos o que seria, imaginasse Pacific Rim do Guilherme Del Toro, dirigido pelo Terence Malick, né. E aqui ele deixa a sugestão para que nós abordemos a filmografia do Malick em um Formiga na Tela ou, é claro, num podcast, porque a gente não tem limite de tempo. Jonatas, obrigado pela sugestão, acho que é bem bacana, acho que é bem pertinente falar do Melly, que é um cineasta bem interessante. Acho que aí, bom, agora que a gente fugiu um pouquinho de Evangelion, o Gustavo pode falar, né, o que ele acha da gente abordar.
Cara, eu acho ótimo, tirando aquele documentário dele, cara, que é chatíssimo. Nossa, topo fácil, cara, o Melly tem uma filmografia super interessante.
Bom, gente, então é isso, a gente já passou todas as mensagens da quinzena. Muito obrigado aí ao Jonatas, ao Gabriel, ao NPC, ao Gustavo Barbosa, ao Lucas Felipe, ao André Luciano Maria, e valeu! Gustavo se despede aqui.
É isso aí, galera. Falou, encontro vocês além da imaginação.
É isso aí, e vamos ao programa.
Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão, uma dimensão de sonhos, uma dimensão de imagens. Uma dimensão mental. Vocês estão entrando num mundo cheio de sombras e substância, de coisas e ideias, pois vocês passaram para além da imaginação.
Nós, pro amigo ouvinte aí que talvez também não saiba, nós já fizemos um na tela, um Formiga na Tela, lá no nosso canal do YouTube, sobre além da imaginação, onde nós pincelamos alguns temas da série e a sua relevância histórica. Mas é claro que naquele formato não dá pra gente elaborar muito, nem se aprofundar demais em tudo o que a série oferece. E a gente tá falando de um pilar absoluto da história da ficção científica no audiovisual. Na verdade, da história da ficção científica como um todo, né? Porque muitos escritores e quadrinistas de ficção científica se beberam dessa fonte. Então, assim, não existe como você diminuir demais a importância de Além da Imaginação. Então, para a gente, assim, determinar por que nós estamos fazendo um podcast sobre o assunto e por que nós trouxemos um especialista, é mais fácil deixar o especialista dar a sinopse mais aprofundada. Qual foi o tema da pesquisa? Por que ele escolheu Além da Imaginação como foco da sua pesquisa? E qual é a relevância dela? Então, por favor, Igor, apresente as credenciais da sua dissertação.
Bom, então, originalmente eu ia fazer uma pesquisa sobre a função social da viagem no tempo, né? Por que que ela apareceu, o que que é viagem no tempo, as formas que existem e por que que desde o final do século XIX esse tema da viagem no tempo acompanha a gente pra caramba, né? E aí eu acabei caindo, não sem querer, né, mas chegando na série Além da Imaginação para entender o problema do tempo na década de 50 e 60, né? Porque um dos temas principais da série é a questão da mudança. É como as pessoas lidam com a mudança, como o mundo muda, ou como a gente deve mudar, né? E a viagem no tempo é sobre isso. E aí eu falei, caramba, eu fiz o levantamento dos episódios, que tem a ver com o tempo, sem ser viagem no tempo, são cerca de 73 episódios, 19 desses são explicitamente de viagem no tempo, né? Além da Imaginação é um ícone da televisão, da televisão fantástica, né? Ela abriu portas para Star Trek, pro monte de séries que vão vir depois. Por exemplo, o primeiro trabalho profissional do Spielberg, né? Foi trabalhando com o Rod Serling, numa coisa muito parecida com o Rod Serling. Para quem não sabe, pro ouvinte que não sabe, eu imagino que saibam, porque os ouvintes do Formiga são bem inteligentes. É o criador e produtor executivo da série Além da Imaginação, né? Ele depois vai fazer a Galeria do Terror, o piloto, o Spielberg trabalha com o Rod Serling, fazendo uma própria homenagem a ter crescido assistindo Além da Imaginação, né? Não dá para entender o cinema blockbuster meados dos anos 70, que estoura nos anos 80, sem entender Além da Imaginação, inclusive com os temas repetitivos, né, do Além da Imaginação. O telefone que fala com o falecido no Poltergeist 2 e o episódio do Além da Imaginação semelhante, a própria literatura do Stephen King, mesmo ele criticando no livro de ensaio dele, o Além da Imaginação, bebe muito, né? Os temas do Além da Imaginação estão nas obras do Stephen King. O carro do Christine está lá. Você tem o Fenda do Tempo, você tem o episódio Odisseia do Voo 33 do Além da Imaginação. Então, é uma série muito icônica e não tem como falar de cinema fantástico ou mesmo audiovisual fantástico ou televisão fantástica sem você trombar com Além da Imaginação, né?
Aliás, Igor, só uma atravessadinha aí de leve, você citou Spielberg, o que você acabou de falar tem muito a ver com o Encurralado, né?
Sim.
Que é a estreia, né, do Spielberg como cineasta, né, se eu não tô enganado aqui, né?
O primeiro trabalho profissional dele é num segmento, né, da televisão do Galeria do Terror, né, como diretor.
Ah, não, sim, diretor. eu digo como cineasta de filme, de longa mesmo.
Sim,
né?
Sim, sim. Uhum. Não, você vai procurando, você vai caçando referências, sei lá, em todo cinema da década de 70, 80, dos blockbusters, até hoje, né? É que eu acredito que hoje o pessoal já bebe da referência que bebeu originalmente no Além da Imaginação, como Além da Imaginação bebeu nas pulps e nos quadrinhos e no que veio antes, que era mais do campo das HQs e da literatura fantástica, né? Mas eu acho que é muito interessante, é muito importante, e a forma da série lidar com o tempo, na viagem do tempo, é muito significativa da mensagem que ela queria transmitir para aquele contexto histórico e como era percebido a mudança na década de 50 e 60 dos Estados Unidos e do mundo, né? Porque a série ela vai ser vendida pro Ocidente inteiro, até o Japão vai adquirir também. Então foi uma série que atravessou as fronteiras e vai influenciar tudo quanto é produção fantástica até hoje, né?
Mas, né, especificamente nessa questão temporal, você pode desenvolver melhor para nós aí o foco aí da sua pesquisa?
Sim, sim. Então, originalmente, então, como eu disse, eu comecei a pesquisar o que era a viagem no tempo, né? Uhum. E aí eu comecei a perceber alguns padrões. Por exemplo, normalmente a viagem no tempo é pro passado. Tem até a ver com como ela surge no campo ficcional, no século XIX. Mesmo que a grande história que vai estourar o tema é uma viagem ao futuro, que é o livro do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, né? Uhum. Mas... e aí eu fiz um levantamento e percebi que o problema, assim, percebi não, né? Vários pesquisadores que pesquisam também viagem no tempo, eles apontam que é sempre um problema do presente, né? Então é algo do presente que está sendo problemático, que vai ser resolvido ou num futuro, ou você vai ver a resolução do teu presente no futuro, ou mais comum, você volta para o passado para de alguma forma tentar ou corrigir ou tentar fugir do seu presente, né? No Além da Imaginação, eu acho, agora é parte da minha ideia, assim, é uma das formas, a viagem no tempo é uma das melhores formas que a gente tem, os historiadores no caso, para perceber como as mudanças e as permanências estavam sendo sentidas de uma forma popular, que até reinterpreta o trabalho do historiador, né? Porque quando alguém inventa uma viagem no tempo ao passado, é sempre ao passado criado por uma cultura histórica, né? Então, sei lá, volta para a época dos vikings, de onde que o cara inventou os vikings? Ele vai pegar uns livros de historiador, vai pegar da própria ficção, vai pegar do que eles achavam que era naquele período, aquele contexto dos vikings, e aí você inventa uma história que tem muito a ver com o trabalho do historiador. Então, no Além da Imaginação, como vai funcionar? Praticamente, a gente tem três tipos de viagem no tempo, que eu defini: viagem no tempo ao passado nostálgico, viagem no tempo ao passado e viagem no tempo ao futuro. E a viagem no tempo ao passado nostálgico, que é uma coisa que a gente não costuma pensar da década de 50 e começo dos anos 60, né? Até antes do assassinato do Kennedy, que a gente não costuma ver esse período como um período nostálgico, né? A gente costuma ver como um período que estava pensando no futuro, que estava com medo da destruição da bomba atômica, que estava lutando contra, no caso dos Estados Unidos, contra os comunistas, ou no caso da União Soviética, criando uma proposta de futuro utópica e tudo mais para a humanidade. E a gente costuma ver esse período como nostálgico, e você pegando a documentação, você percebe que foi hiper mega nostálgico, e não só no Além da Imaginação, mas pela própria manifestação do Western na televisão. E essa série permite a gente perceber muito bem como a nostalgia estava sendo vista naquele período, né? E quais eram as perspectivas, quais eram as interpretações de passado, porque vai ser um período que não é a primeira vez, mas os Estados Unidos, ele sempre... Bom, sempre não, né? Parte da sua história era se ver como fora da história, né? Como um país que foi formado sem história, que ele podia criar sua própria história, seu próprio destino, né? Ao contrário da Europa, que tinha os castelos, que tinha a parte da aristocracia, os Estados Unidos estaria criando seu destino. E na década de 50, ele vai estar com um sentimento histórico muito aflorado, de tentar recuperar o seu passado, de tentar entender quem eram os americanos, o que, que eram os Estados Unidos, quem poderia ser considerado americano e quem não, né? Até no contexto da Guerra Fria. E a viagem no tempo vai se ocupar muito desses temas, no caso Além da Imaginação, de uma forma crítica a esse tipo de ideia, né? Que não era também o padrão das outras obras. Mas pelo sucesso posterior à exibição original do Além da Imaginação, né? Estou falando pós-64, deu para ver que os temas acabam sendo muito importante para as pessoas, né? As pessoas vão entender muito esses temas. Eu cheguei a fazer pesquisa de arquivo, né? Com as cartas que a série recebia na época, e você vê a identificação das crianças, dos adultos, e entendendo muito bem essa questão do problema do tempo, o problema da viagem no tempo, o que significava ir para o passado e para o futuro.
Então, cara, na verdade você disse algumas coisas, alguns tópicos que eu queria que você elaborasse, se você pudesse, se você investigou isso na sua pesquisa. O primeiro deles que você mencionou é a questão da mudança. E eu acho que isso é um tema particularmente relevante para a gente trabalhar hoje, no contexto histórico em que nós vivemos, porque eu não sei se eu estou me estendendo nessa interpretação, eu não sei se você acha que isso tem base, mas você me disse que esse tema era caro à série porque havia um contexto histórico, social e político que a envolvia, né? A boa ficção científica como uma metáfora para a realidade, como uma metáfora para o presente. E o que se via nos anos 50 era um mundo ainda recolhendo os cacos da Segunda Guerra e tentando projetar um futuro dentro de um mundo binário, dividido entre duas superpotências que polarizavam ideologias. Então, esse tema da mudança, eu não sei se eu entendi corretamente, talvez você esteja se referindo à mudança da transição dessas duas etapas do século XX que são tão absolutamente distintas umas das outras e que certamente provocava uma certa ansiedade, uma certa tensão latente que existia nas pessoas e que eu acho que muitos episódios de Além da Imaginação tentam sublimar com os temas que eles trabalham. Então, essa é a minha primeira pergunta para você. Eu vou fazer elas aos poucos para a gente não se enrolar, tá?
Não, ótimo. Não, tá certo. Então, a gente tem que pensar assim, né? Termina a Segunda Guerra Mundial, você vai ter um boom, falando no caso da experiência dos Estados Unidos, mas a Europa vai acabar encontrando isso também durante a década de 50. Vai ter um boom enorme de consumo, vai ser o período onde realmente as camadas populares, chamado na época Primeiro Mundo, vão se diferenciar muito do Terceiro Mundo, né? É o período do consumismo nos Estados Unidos. Tem que pensar que os adultos que estavam agora saindo na década de 50 eram os adultos que tinham crescido durante a crise de 29. 32, 33, é o pessoal que viu os pais sem emprego, que tinha um ou dois brinquedos no máximo, e agora eles estavam tendo seus filhos, os que voltavam do exército, eles tinham financiamento público para comprar casa própria, aquelas casas de subúrbios, eram todas não, mas grande parte delas financiadas com dinheiro público, da GI Bill, que era a legislação para os soldados que voltavam da guerra. Essa legislação também pagava curso superior, então você vai ter um boom de alunos que vão voltar da guerra e já vão ser matriculados nas faculdades para fazer curso superior. Então vai ter uma mudança muito grande do padrão de vida, com um certo luxo que essas gerações anteriores não tiveram. E ao mesmo tempo você tem o nascimento dos baby boomers, né? Que vai ser a primeira geração nos Estados Unidos que as crianças vão receber brinquedos fora de data comemorativa, né? Ou vão ter mais de uma boneca, vão ter vários brinquedos. Estou falando do pessoal mais humilde, mais pobre, realmente, que vai ascender a classe média. Tem alguns historiadores que eles marcam que durante a década de 50, 60% da população dos Estados Unidos vai se tornar classe média. E você consegue perceber isso até pela ascensão da televisão também no período, né? Então é uma mudança muito grande, que eles vão ter que mudar os costumes, por exemplo, umas novas formações de família, aquelas histórias que a gente vê, às vezes, no filme americano, do avô que mora do outro lado do país. Isso vai se tornar padrão durante a década de 50. As famílias vão se tornar menores, isoladas nos subúrbios, esse medo da que você mesmo comentou, do mundo bipolar, né? Então é uma mudança muito radical que a sociedade vai passar, e a viagem no tempo, no caso, vai tentar, no caso Além da Imaginação, né, mais especificamente, vai tentar trabalhar com essa questão até para propor um novo futuro. Eu até comentei a questão da nostalgia, mas a série Além da Imaginação, ela segue uma ideia de nostalgia que é assim: você pode sentir a nostalgia pelo passado. Ah, eu queria viver no século XIX, porque não tem carro, não tem barulho, legal, parabéns para você, mas você vai receber uma lição da chamada zona crepuscular, né, que é onde se passa a história, o Twilight Zone. Você vai receber uma lição que é o presente que você tem que mudar, que é o contrário, por exemplo, de outros escritores da época. Não sei se vocês comentaram em algum podcast, algum programa, o Jack Finney, por exemplo, que ele tinha uma série de obras hiper mega nostálgicas, que a pessoa volta no tempo mesmo e fica vivendo no passado. O passado é muito melhor que o presente dos anos 50, né? E o Rod Serling vai sentir isso, o criador do Além da Imaginação, porque ele era um nostálgico por excelência, mas ele sempre coloca, principalmente nos roteiros que ele escrevia, a mensagem que é no futuro que você deve mudar, você não deve tentar fugir pro passado. Você foge pro passado, igual aquele episódio, um dos melhores, né? Esse ano teve a Serling Fest, que é um festival que eles fazem em homenagem ao Rod Serling, em Binghamton, onde o Rod Serling cresceu, em Nova York. E os fãs do Além da Imaginação dos Estados Unidos, eles votaram Walking Distance, que é o episódio de viagem no tempo ao passado nostálgico, como o melhor episódio da série. E é um episódio hiper mega nostálgico. O menino, o homem, né, volta ao passado, se encontra quando era jovem, E ele volta depois pro presente dele com um machucado na perna que ele causou, né? Causou a si próprio, né? Tentando correr para encontrar a sua versão do passado. Então não tem como você remexer com o passado sem você voltar com alguma forma de ferida, né? E você aprende a lição que é no futuro que você deve pensar, não é no voltar para o passado. Então esse é um tema muito caro além da imaginação, e é um tema caro ao período, é só ver também como principalmente esse episódio. Encontrei muitas cartas logo depois que o episódio passou, mesmo que a série Além da Imaginação, a média dela foi 18 milhões, não era uma média boa para a época de audiência, tá? Ela vai estourar depois. Depois foi bem parecido com a história do Star Trek, do Jornada nas Estrelas, né? Que na época não fez sucesso, mas depois, quando ela é vendida para distribuição por outras emissoras, tal, ela vai estourar. E o
Sindicância, né, que falava?
Isso. É, ela teve a média de 18 milhões, mas as cartas, alguns episódios você tem muito feedback assim do público. E esse é um dos episódios também que na época, ele passou em 1959, um dos primeiros episódios da série. Vai ter muita gente, até criança, escrevendo: não, é o melhor episódio que eu já vi, é uma das melhores coisas que eu já vi na televisão. Então, quer dizer, o público estava compartilhando desse sentimento, né? E o que eu acho muito interessante é que a gente não costuma realmente ver aquele período como nostálgico. A gente pegou o período, né? Pelo menos eu cresci, era pequeno na década de 80, mas mais na década de 90, que você via, até hoje, né, tem aquele pessoal do rockabilly, vê os anos 50, a nostalgia pelos anos 50, e você fala: caramba, mas o pessoal dos anos 50 queria voltar pro século 19, eles não queriam morar na década de 50, eles queriam estar com o cavalo, com aquela bicicleta gigante, pegando tifo, eles não estavam querendo viver na época do remédio psiquiátrico, né.
O que é um aspecto histórico, mas também psicológico e moral comum, né? Acho que você mencionou uma coisa que é muito interessante. Você citou a estatística da classe média americana no período. Não é uma coincidência se a gente pega momentos em que uma sociedade que passou por uma grande crise forma uma certa rede, uma certa estrutura de segurança econômica, política e social por algum tempo o bastante para fazer com que a camada mais grossa, camada mais espessa da sociedade se sinta confortável, começa assim a surgir esse sentimento de urgência, de querer conquistar algo que na verdade já foi conquistado, e você acaba romantizando um período anterior como o período em que as coisas eram melhores, em que as pessoas tinham motivação, em que as pessoas tinham ímpeto. A gente vê muito isso hoje, né, infelizmente no momento político que a gente vive, de romantizar certos trechos do nosso passado como se tivesse sido algo melhor, como se tivesse sido um período em que as pessoas tinham mais motivação para fazer alguma coisa, como uma forma de negar as conquistas cabais, a evolução inegável pela qual nós passamos daquele período até aqui, em que pese que nós não estamos falando de nenhum tipo de perfeição, mas é uma necessidade de você criar uma motivação onde ela não tem. E eu acho que essa noção, essa percepção da temporalidade, que inclusive é a segunda questão que eu queria te propor depois, eu vou só deixar o Daniel falar primeiro, mas tem a ver com essa questão que eu acho que a ficção científica trabalha muito bem, que não é necessariamente a ciência da viagem no tempo, mas o tempo por uma perspectiva mais filosófica, o tempo como a gente o percebe, como a gente o interpreta e não como o que ele é. Mas, Daniel, manda o que você ia falar primeiro.
Na verdade, era só mais uma atravessadinha de leve que eu só ia falar, que assim, esse é um tema assim tão, tão pertinente, né? Porque nós estamos falando de uma série que ali entre a década de 50 e 60 já estava fazendo essa crítica, mas essa crítica, ela ainda, algumas pessoas, alguns artistas mais antenados com a realidade, alguns artistas menos afeitos aí ao blockbuster e tal, vem fazendo isso por todas essas décadas posteriores, além da imaginação, né? Eu só queria trazer que, assim, toda essa conversa que a gente tá tendo aqui, é impossível a gente não lembrar de Meia Noite em Paris, do Woody Allen, né? Era uma coisa aqui que cabe, né, no cerne do papo que a gente tá batendo agora.
Então, sim. O Meia Noite em Paris é um dos filmes mais interessante sobre essa questão de voltar no tempo a um a essa experiência nostálgica, é muito parecido com as experiências expostas no Além da Imaginação pelo Rod Serling. O próprio D. Allen, eu vejo ele como uma pessoa que gosta muito do tema, né? Ele tem esse filme de viagem ao passado nostálgico, e ele tem aquele do viagem, o Dorminhoco, que é a viagem para o futuro, da forma de animação suspensa, né? Também é outro filme muito, muito importante sobre viagem no tempo, que também tem essa coisa da tradição dos Estados Unidos, desse tipo de história. E aquele do Meia-Noite em Paris, eu gosto muito daquela cena que estão, só um parênteses, né? Um parênteses rápido. Uhum. Que estão os pintores, que ele. Ah, eu quero ver os pintores. Aí os pintores têm nostalgia, eles gostariam de viver na época do outro pintor que veio antes, que eles achavam que era melhor que o trabalho deles. Então, isso é muito característica da modernidade, né? Uhum. Essa questão da nostalgia. E ela acompanha a gente desde aí, do jeito que a gente conhece essa questão nostálgica, desde o século XIX, né? Que ela passa de ser uma doença. Né, de ser uma doença e passa a ser um sentimento histórico valorizado socialmente, né? E mesmo que a gente possa identificar como, ao mesmo tempo, depende também do autor, tá? É só a nostalgia, ela pode ser tanto algo que você quer voltar ao passado, que o passado é melhor, normalmente um passado que você não viveu, que você não conhece, assim, você conhece do imaginário, da cultura histórica, ou realmente você reconhece essa saudade do passado, mas você usa esse sentimento para mudar o presente de uma forma inédita, criar algo novo. Que era essa perspectiva da Além da Imaginação, né? Que a gente pode chamar de, eu estou citando algo que eu comentei na tese, que é a chamada nostalgia reflexiva, né? Que não é a nostalgia restaurativa, que seria esse ímpeto, essa vontade de eu quero voltar para o passado, lá é melhor, lá eu vou conseguir algo novo, eu vou ficar vivendo lá. Porque a viagem no tempo, ela consegue restaurar totalmente a nostalgia, né? Não é só eu construir, vou dar exemplo do museu que pegou fogo do Brasil, né? A nostalgia restaurativa você seria recriar aquele prédio exatamente como era. Eu vou pintar com a mesma cor que era, para quando eu entrar lá eu sentir que eu estou no passado. A viagem no tempo não tem isso. O cara volta pro período que ele estava nostálgico. E aí que fica legal. E quando ele volta pro período que ele estava sentindo nostalgia, é que ele vai se ferrar, que ele vai ver que não tem nada a ver com o que ele imaginou.
Eu estudei mais uma linhagem da filosofia. Eu já mencionei isso aqui no podcast, os ouvintes já estão até cansados de ouvir eu falar sobre esse tema. Mas eu me aprofundei mais numa linhagem da filosofia, que é a da fenomenologia. E um dos grandes expoentes da fenomenologia é um cara chamado Edmund Husserl, que um dos temas que eram bastante caros a ele era justamente a questão do tempo. E para ele, a consciência da nossa própria existência era uma consciência da nossa existência no tempo, e a maneira como nós percebemos a passagem do tempo, que é uma percepção quase que completamente subjetiva, entendida aqui no sentido estrito da palavra. Que foi por isso que eu mencionei para você essa história da nostalgia como uma forma, como uma questão moral, política, ideológica, porque nós somos animais sociais, né? Nós vivemos dentro de um ensejo político constante. Ninguém foge a isso. E o que eu acho muito interessante de Além da Imaginação é não negar esse aspecto e trabalhar o tempo por uma perspectiva fenomenológica. Como você acabou de dizer, né? Você citou esse episódio em que o sujeito volta no tempo e encontra a si mesmo, e você percebe que o tempo, nesse contexto, ele não é o tempo por uma perspectiva objetiva, científica, uma viagem no tempo que proporciona uma experiência. Não, é uma experiência que é decorrente de uma percepção da passagem do tempo. No caso, o reencontro da visão que esse cara tem de si próprio e da visão que ele tem dele no passado, com um choque de realidade, como as coisas realmente são, quem ele realmente é e como ele realmente era nesse período. E essa enrolação toda é para te perguntar, na sua investigação, na sua dissertação, você interpreta que o Além da Imaginação propõe o tempo dessa forma, como um tempo subjetivo, como um fenômeno da mente e da percepção, e menos como um escopo científico, teórico?
Então, Rafael, depende do episódio. Esses episódios mais nostálgicos, sim, eu falaria assim, são 6 episódios que lidam com a questão da nostalgia. Tem muito mais essa identificação, mas você também tem episódios que utilizam muito o referencial do chamado, né? O pessoal chama tempo da natureza, né? O tempo com o tempo dos referenciais. Eu falaria que, além da imaginação, no geral, ele lida com o tempo histórico, né? Que é uma síntese desse problema do subjetivo, que é da percepção da passagem do tempo, com referenciais da natureza, que dá para comunicar de uma forma mais simples, entre aspas, tá? Porque não é simples isso, mas de uma forma mais que todo mundo pode compartilhar, entender melhor a mensagem com os referenciais naturais. Então, dependendo do episódio, sim, os nostalgia são isso mesmo. Então, inclusive, tem a discussão se a história se passaria tudo na imaginação do cara e esse tipo de coisa. E nos outros episódios, por exemplo, que realmente, por exemplo, eles dormem por 100 anos e vão acordar no futuro, sabe? Tem essa preocupação. Ou o cara volta pro dia que o Lincoln vai ser assassinado. E aí ele volta no dia cedinho e aí ele vai tentar impedir a morte do Lincoln, né? Antes do Kennedy, o pessoal voltava no tempo pra matar o Lincoln. Pra matar não, né? Pra salvar o Lincoln. O pessoal volta no tempo pra tentar matar o Hitler, né? Então tem também episódio, o cara volta no tempo e tenta matar o Hitler. Então depende exatamente do episódio. Por isso que eu acho interessante estudar a viagem no tempo. Uma das perspectivas metodológicas que eu tive que criar, né? Porque não. Dependendo da história, você tem que tentar entender qual é o sentido de tempo que ela está apresentando. É um desafio a mais para também estudar a história de viagem no tempo, né? Tem história e tem autor que ele é desgraçado mesmo, principalmente na literatura, que cada história que ele escreve de viagem no tempo, ele coloca um conceito diferente, e o cara fala isso no final do livro, na coletânea dele. Eu não lembro agora o nome do autor de cabeça, mas ele, para cada história de viagem no tempo, ele usava um conceito diferente de tempo, e no final do livro ele colocava um glossário explicando cada conceito que ele usou. Então eu acho isso bem interessante, pensar como que o autor, no caso Além da Imaginação, eram vários roteiristas, mas o principal era o Rod Serling. Dependendo da mensagem que ele queria passar, ele vai usar um conceito de tempo diferente. Eu acho que isso, inclusive, não era algo muito pensado, não. Era mais instintivo.
Até porque um pouco essa... eu não sei se eu estou errado aqui na linha cronológica, assim, mas existe um certo tipo de preocupação, no caso, por exemplo, aí você estabeleceu a nostalgia como um dos fatores que era aproveitado nessas histórias, mas não era só isso, né? Existe algum tipo de tendência, por exemplo, porque, se não me engano, o episódio que você citou do cara que volta e se encontra mais jovem é o Walking Distance, não é?
Isso.
Tá, esse episódio é da primeira temporada. No caso, na quarta temporada, a gente vai ver o No Time Like the Past, né? Que aí ela já tem um conceito muito mais complexo, né? Do passado que não pode ser mudado, e aí o cara resolve ficar no século XIX. Obviamente eu não peguei assim a lista dos episódios para ordenar, você sabe melhor, deve saber explicar isso melhor do que nós dois aqui. Existe, assim, uma tendência que domina o tema a partir do começo da série e muda ao longo do tempo, ou isso está espalhado?
Então, é meio constante. Por isso que eu quis separar, na minha análise, os episódios nostálgicos, porque eles são bem diferentes. Episódio, eu acabei separando os de viagem no tempo ao passado, né? Então esse, por exemplo, o No Time Like the Past, é bem parecido com esse do Lincoln, tem a mesma perspectiva, que é uma perspectiva muito comum para as histórias de viagem no tempo, né? Como a gente estava comentando no começo, que a viagem no tempo é sempre sobre um problema do presente. E é muito raro ter histórias de viagem no tempo que permitem uma mudança no presente do viajante. A mudança, quando ocorre, é no nível individual, é as pequenas coisas. As coisas que afetam realmente a sociedade, elas são impossíveis de serem mudadas. Isso é a parte ideológica que o Rafael comentou, a proposta ideológica dessas da viagem no tempo em geral, que é mostrar que o lugar nosso é no presente, né? Que a gente vive no presente. A gente pode ficar imaginando, então, claro, a gente está sempre no futuro, imaginando o futuro, a gente vive no futuro, na verdade, mas, ou remoendo o passado, mas é, a gente tem que aprender a viver no presente. A viagem no tempo, ela ensina isso, né? Então, essa seria a grande lição. Não importa se a viagem ao futuro ou ao passado, o problema dela é um problema do presente. Então, por isso a gente vai pensar, sei lá, de volta ao futuro, né? As mudanças que ocorrem. Eu acho que é um dos filmes que tem mais mudança, que permite maior quantidade de mudanças. Por exemplo, o pai do Martin McFly se torna um escritor famoso. Isso não é muito padrão para as histórias de viagem no tempo. E, além da imaginação, vai ter meio uma forma de lidar com isso. Inclusive a viagem ao futuro, que é muito interessante. Porque se vocês pensarem em episódios, quem está ouvindo também, episódios que se passam no futuro do Além da Imaginação, tem um monte. E a maioria são distopias. O futuro é sempre zoado, é meio fascista, é com tecnologia que oprime o ser humano. Mas os episódios de viagem no tempo ao futuro, salvo um episódio, sempre que... Eu tô partindo do princípio do... Só um parênteses, do princípio do protagonista. Então tem alguns episódios de viagem ao futuro, que é o cara do século XIX, que ele vem pra década de 60. Eu tô considerando isso viagem ao futuro também. É, sempre o futuro, ele é melhor que o presente do viajante. Sempre. O que não é padrão da série. Então isso eu também identifiquei. As histórias se passam no futuro, o futuro é zoado, salvo quando é viagem no tempo. Viagem no tempo, sei lá, os caras roubaram ouro no futuro, não precisa mais de ouro, eles se ferraram. O ser humano vive melhor, sabe fabricar ouro, então não tem mais ouro. O pessoal vem pro futuro, o futuro já tem a cura da doença, é, ensina eles a dar penicilina pro cara do Velho Oeste. É, então sempre o futuro acaba sendo melhor. Então você tem esses temas, eu acho, bem repetitivos, de certa forma, na Além da Imaginação, principalmente nos roteiros do Rod Serling. Você consegue perceber uma padronização, e essa padronização, você até é mais polêmico, não é polêmica, mas é só mais... Ela segue até no Galeria do Terror. Alguns episódios escritos pelo Rod Serling, que tem Viagem no Tempo no Galeria do Terror, seguem a mesma linha que ele já apresentava lá na década de 50, 58, 59, quando ele estava trabalhando, 58 na verdade, ele estava trabalhando no roteiro do Walking Distance, que vai ser feito em 59, né? Então já é meio padronizado, entre aspas. Tem uma proposta que ele vai se manter, a mesma proposta do roteiro dele para o Planeta dos Macacos, né? Que ele escreve o roteiro do Planeta dos Macacos, é a mesma coisa. E tem uma coisa muito interessante Além da Imaginação, que é uma série que um dos temas clássicos, assim, que todo mundo adora de viagem no tempo, que é o problema dos paradoxos, o Rod Serling não se preocupava muito, não. Esse episódio que você citou é um dos poucos que lida com algum problema que envolve paradoxo, que é o paradoxo do predestinado, né? Para você evitar o fato, você é o causador, né? Então é bem interessante, eu acho que tem meio um modelo que vai sendo seguido, que seria mais ou menos a proposta, não vou falar filosófica, mas seria a visão do Rod Serling sobre a vida, sobre o universo e tudo mais.
Mas nesse sentido, aí você até citou o De Volta para o Futuro, aí a gente aproveita para fazer, como ele é uma das obras mais lembradas aí no segmento, né, de viagem no tempo, a gente faz um pequeno desvio aí para eu te perguntar, que você citou um negócio particularmente interessante sobre o fato de que o desfecho de Volta para o Futuro não restaura o status quo, ele deixa o pai do Marty McFly, o casal McFly, como bem-sucedido e não como fracassado, certo? Você mudaria isso baseado na sua interpretação de Além da Imaginação? Eu digo assim, restaurar totalmente o pai do Marty, voltar a ser o fracassado que a gente viu no começo do primeiro filme, a mãe aquela coisa meio jogada, o que você diria disso?
Então, é interessante, porque eu acho que o Rod Serling, talvez, imaginando, né, como que ele pensaria, ele faleceu em 75, ele nunca chegou a assistir o De Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro, eu pessoalmente, eu adoro, e eu acho que é um dos poucos filmes que realmente permite uma mudança profunda, assim, mas é também a parte da ideologia que o filme transmite, né, que os Estados Unidos tem um problema nos anos 80, e quando que esse problema vai ser resolvido, né? Esse problema vai ser resolvido na era de ouro dos anos 50. Tanto que quem gosta de ficar caçando o easter egg no De Volta ao Futuro, eu gosto pessoalmente. Lembra aquela cena quando ele volta pra 55, tá tocando Sandman, não é? Mr. Sandman. E aí passa, e aí tem o posto da Texaco, e aí vem os caras mexer no carro. Se vocês procurarem aí, dá uma olhada os ouvintes do podcast, o Texco Star Theater. É o nome de um programa de televisão que era de comédia patrocinado pela Texaco da década de 50. Ele é apresentado por uns caras muito parecidos e os caras cantam a música de apresentação. Eles cantam exatamente o que acontece no carro quando o carro para no pouso da Texaco. Então é como se aquele mundo da década de 50, representado nostalgicamente no De Volta ao Futuro, não é o mundo real, é o mundo da tradição audiovisual. Né? Uhum. Então eu vejo como é um dos poucos filmes que permite um pouco isso e tentar resolver o problema da década de 80, que é a proposta ideológica do filme, né? De como que a gente pode resolver esse problema, como aquele fracassado dos anos 80, ó, ele, a coragem dele ele devia ter tido lá na década de 50, é lá que está perdido, então a gente tem que retomar a década de 50. Quando a década de 50 não é suficiente, a gente tem que voltar para a formação do povo americano, dentro do mito americano do Oeste. Né, que seria, agora estou citando porque quem gosta de história, né? É o historiador, é o Turner, o historiador clássico dos Estados Unidos, que ele fala que a democracia dos Estados Unidos não nasceu com o iluminismo, não tem nada a ver com a costa leste, ela nasce no homem do oeste, formando as suas instituições democráticas, lutando contra os selvagens, lutando contra o que ele vai chamar de wilderness, né, que é só as pessoas selvagens, é o ambiente horrível, o ambiente que destrói o ser humano. É aí que vai sair o americano de verdade, as instituições democráticas. Então, é uma viagem pela história dos Estados Unidos para tentar entender qual era o problema dos anos 80, né? E ele consegue resolver. No filme, consegue resolver. Então eu acho que é um filme bem interessante vendo ele por essa perspectiva, mas é também um dos poucos filmes que permitem uma mudança mais profunda, né? Normalmente são mudanças individuais que são permitidas, né? Mudanças muito profundas que afetam muita gente, não é? Aí a gente teria que discutir, né? Se o pai do Marty McFly, tendo virado um escritor de ficção científica, ele afetou muito o funcionamento do mundo ou não, né? Mas eu acredito que sim, porque mudou o nome das coisas da cidade e tudo mais. Mas também não alterou o sistema político, não alterou o presidente dos Estados Unidos, continua o Ronald Reagan, não sumiu com o Michael Jackson e por aí vai. Então é uma questão para ser discutida, se estaria muito fora do modelo de alteração permitida ou não, né?
É porque esse tipo de viagem no tempo sempre cai no bootstrap paradox, né? O paradoxo ontológico, que pro amigo ouvinte aí que não, talvez não saiba, é aquele paradoxo da viagem no tempo em que informações ou objetos eles podem existir sem terem sido criados. Porque se um objeto ou uma ideia, qualquer coisa, uma pessoa, tipo o Marty McFly, ele é enviado de volta no tempo, ele acaba recebendo ele é enviado de volta no tempo e recebido no presente, ele acaba se tornando o próprio objeto, a própria pessoa, a própria informação, e cria um loop constante, né, do qual é impossível fugir, que é o problema com a maior parte das ideias de viagem no tempo geral, que é justamente por isso que muitos escritores acabam fazendo isso que o Igor acabou de falar. São mudanças pequenas e pontuais que são permitidas, porque você meio que comprime esse paradoxo num ponto muito específico e você consegue aceitar ele melhor. Que, aliás, é muito interessante porque você falou do H.G. Wells lá no começo, e a Máquina do Tempo é uma das viagens do tempo mais deslocadas que existem, né? Porque ele joga o protagonista a uma tal distância no futuro em que ele se permite abstrair completamente de qualquer nexo causal que existe com a realidade que existia no século XIX ou que existe no XX. Tipo, olha, ele viajou tanto no futuro, as coisas mudaram de uma tal forma que agora você tem uma mutação como o dos Molochs e tudo é extremamente aceitável, porque a viagem no tempo acaba sendo só um escopo narrativo, né? Não é sobre a viagem no tempo e o que ela proporciona. É uma abstração conceitual completa, justamente porque é bizarramente difícil você tornar crível uma viagem no tempo, você tornar crível a questão da temporalidade, quando ela não é estritamente subjetiva, quando ela não é estritamente psicológica, quando você não quer só demonstrar, quando você só não quer usar a viagem no tempo como uma metáfora, né?
Achei engraçado, achei interessante que já passou o Woody Allen, já passou De Volta para o Futuro, H.G. Wells e tal. Será que a gente vai acabar em Vingadores Ultimato?
Você sabe que eu citei o Vingadores Ultimato na conclusão da minha tese, né?
Porque... Caramba, não, essa é uma surpresa. Essa é uma surpresa, agora eu quero saber.
Não, eu tive que citar porque é o filme mais assistido, né? Bateu todos os recordes e tudo, e é de viagem no tempo. Só que a minha interpretação é que eles utilizaram muito bem a viagem no tempo, com aquela pseudociência de física quântica, que é picaretagem, mas é muito interessante para conseguir ligar os 20 e poucos filmes, né? Como você vai amarrar aquele monte de filme? Viagem no tempo. A melhor forma que eles encontraram para fazer a amarração foi utilizar o tema da viagem no tempo. Isso eu achei muito interessante. E uma homenagem até às coisas do próprio gênero, né? Parece. Bom, agora já passou tanto tempo que a gente pode dar spoiler, né? O próprio fato do Capitão América aparecer velho. É tipo os temas que a gente encontra em filmes de viagem no tempo. Ficar imaginando como eles tiveram que voltar no tempo para colocar as coisas de volta no lugar, meio De Volta pro Futuro, que não pode ser a coisa de volta do lugar. Então, e até eles citam os próprios filmes que eles estavam fazendo referência, né? Então eu acho bem interessante como esse tema também é muito atual eu acho que a viagem no tempo, enquanto a gente tiver esse sentido de tempo com progresso, com ideia de progresso, estou falando assim, progresso, que as coisas mudam com mudanças muito, muito rápidas, com perspectiva de um futuro inédito sempre, né? Enquanto a gente tiver isso, a viagem no tempo vai continuar acompanhando a gente. Ela não vai sumir. Ela pode acabar virando outras coisas, ou alguma teoria da ciência que vai tentar explicar. Porque, bom, existe as que explicam, né? Mas, sei lá, eu acho que ela vai continuar acompanhando a gente ainda por muito, muito tempo. E é uma coisa recente, tá? A viagem no tempo, aí posso falar com grande certeza, ela é do século XIX. E ela vai se desenvolver nas pulps do começo do século XX, que vão ser criadas. Por exemplo, o Rafael mesmo citou o Bootstrap Paradox, que é o paradoxo do Bootstrap, que é um conto do Heinlein, né? É o By His Bootstraps. É os dois contos do... Quem tiver curiosidade, procura esses dois contos do Robert Heinlein, By His Bootstraps e All You Zombies. All You Zombies virou aquele filme Predestinado, inspirado nesse conto, que é as obras que terminam assim com o tema. Tudo que você precisa saber de viagem no tempo estão nessas duas obras. ele conseguiu condensar tudo que você pode falar, estão nessas duas obras.
E, bom, Primer você deve conhecer, né?
Sim, é um filme que eu acabei não entendendo direito, você vê, honesto. Eu acabei lendo os comentários para poder entender. Aí já é um nível... que eu sou da história e chega num nível que já passa um pouco da minha compreensão.
É só baixar o PDF com a timeline que tá cheio na internet pra baixar e aí reassistir, né?
Sim, mas... vai acompanhando junto.
Exatamente.
É que você falou da coisa da viagem no tempo, né? E ela surge justamente quando começa-se a pensar sobre o tema do tempo. Não é à toa que a percepção desse conceito tenha se tornado tão intensa para a filosofia na virada do século XIX para o XX, com pensadores como Husserl e o Heidegger, e também para a ciência, né? Afinal de contas, toda a questão do relativismo do tempo que veio com Einstein não veio à toa, é um tema que já estava sendo cozinhado ali durante muito tempo. E eu acho que a ficção científica, depois da Segunda Guerra, a partir dali dos anos 50, passa a tratar o tema da viagem no tempo como uma forma de romper, né, com a própria historicidade. Porque foi... Puta, cara, não tem como a gente dourar essa pílula, né? Não tem como usar um eufemismo. A Segunda Guerra foi um evento do caralho que mudou tudo. Mudou... da nossa percepção de nós mesmos enquanto espécie e da realidade à nossa volta. Quando os americanos estouram as duas bombas atômicas no Japão, a nossa percepção de tudo, né? Inclusive da própria ciência, que vinha passando pelos seus anos dourados, né? Aquela coisa do mito envolvendo o cientista, o gênio, os oráculos da ciência como o próprio Einstein, é um mito que cai por terra diante do horror atômico. Eu acho que essa questão do tempo é também uma principalmente o uso do tempo, a viagem nostálgica, o tempo como uma ferramenta de choque. Não sei se o Igor também vê dessa forma, né? O tempo como uma ferramenta de choque para os protagonistas, um choque de realidade. Vem um pouco desse horror provocado pelo uso da ciência, pela extensão da ciência a uma compreensão que até então era inaudita para as pessoas comuns, para o cidadão comum, o cara que posteriormente sentou ali para assistir Além da Imaginação, né? Como o Igor bem citou anteriormente, os boomers.
Sim, então, é bem interessante esse teu comentário, porque a série, vocês sabem que a série Além da Imaginação não foi feita para crianças, né? Ela era feita para o público adulto, ela passava de sexta-feira, 10 horas da noite. Só que as crianças assistiam pra caramba a série. E elas entendiam muito bem o que estava se passando. Eu vou até ser mais ousado, assim, vamos ser ousado, ui. Mas é parte das crianças, eles percebiam essa questão da mudança, às vezes de uma forma com menos resistência que os adultos. Elas vão identificar, não é só porque a criança tem período que ela está aprendendo a entender o mundo, a imaginação ajuda, tem uma explicação, pode ser por essa linha, mas também elas vão utilizar esses temas para mediar e para aprender a lidar com o tempo, né? Tem uma parte do trabalho que eu uso, o Norbert Elias, e ele fala que se a gente não aprende a lidar com o conceito de tempo da nossa sociedade, o conceito de tempo que é um conceito social, que vai sendo criado, compartilhado com o passar do tempo e tal, se você não aprende a lidar com o tempo, você se ferra, você não tem lugar no mundo. Você não vai chegar no horário no trabalho, você vai perder a namorada ou namorado, você não vai entregar o trabalho no horário, você não vai faltar na escola, o horário da escola, você vai chegar atrasado para a aula e etc, etc, etc. Se você não interioriza uma concepção de tempo, você está ferrado no nosso mundo, né? E o tempo regido pelo relógio, né? E isso as crianças vão entender muito bem, elas vão aprender pela viagem no tempo isso. Também isso é muito interessante. Eu vejo assim, o contexto é muito importante para você entender, por exemplo, a que períodos que as pessoas estão viajando. Por exemplo, por que alguém vai voltar para impedir a morte do Lincoln no período da Guerra Fria? Aí você vai acompanhando, você vai falar, putz, espera aí, a imagem do Lincoln estava sendo revista durante a década de 50 como um dos grandes ícones dos Estados Unidos que permitiriam criar uma sociedade capaz de resistir não só ao comunismo, mas resistir aos problemas sociais, ao racismo, à segregação social, à suburbanização, a você isolar os idosos nas casas de repouso. Então a imagem do Lincoln vai ser retomada. Então vai ter personagens voltando. Por que vai ser muito famoso, sei lá, até hoje, histórias de alguém que vai voltar no tempo para tentar matar o Hitler? Sei lá, até o Deadpool zoou com isso, o último filme dele, do Deadpool, né? Uhum. Eu esqueci o nome, tem uma história muito legal também, que o cara fica de saco cheio, que ele fica tomando conta das linhas temporais também. Isso é muito comum em história de viagem no tempo, uma polícia do tempo, né? O cara fica de saco cheio porque ele tem que ficar pegando as pessoas, toda hora alguém volta no tempo para tentar matar o Hitler, né? Por que esse tema continua tão forte hoje? Alguém tentar voltar no tempo para matar o Hitler. É um tema que você conta para as crianças, conversa com os amigos, fala, pô, não seria legal se a gente tentasse matar o Hitler? Quem ocuparia o lugar? Porque foi um trauma tão grande que mantém, faz parte da nossa formação, da nossa cultura histórica, né? A viagem no tempo, ela cumpre esse papel para determinados períodos e ela vai... E você estudando ela, você consegue perceber qual era o problema com a mudança, né? Que o tempo é exatamente a forma que nós temos para marcar. Eu estou dando um conceito meio bem simplificado, mas eu acho que dá para a gente pensar que é a forma que nós temos de marcar as mudanças e perceber as mudanças e permanências que ocorrem no mundo. Não só no mundo físico, observar, construir um prédio novo, aparecer uma filosofia nova, sei lá o quê, mas também no nosso próprio corpo, né? O nosso próprio envelhecimento. Então é uma forma que a gente tem de comunicar de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, essas mudanças que a gente passa na nossa vida e a sociedade passa também. Bom, não sei se eu te respondi direito.
Não, mas... acho que foi legal, cara. Acho que foi legal. Porque eu, na verdade, eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, porque o tempo pra mim é, como eu disse, né, por conta dessa educação fenomenológica, eu sou muito apegado a essa ideia de que o tempo pra nós somos seres tridimensionais, e o tempo é algo que foge a essas três dimensões que compõem a nossa realidade. Então, a única maneira que a gente tem de acessar o tempo é através... E aqui eu estou realmente caindo de cabeça em alguns conceitos de filosofia que são amplamente debatidos, muita gente não aceita, muita gente acha que é um monte de bosta, e eu estou ok com isso, mas... É, eu realmente sou muito apegado a essa ideia de que o tempo só é acessível pela razão, mas a razão aqui não no sentido positivista, não no sentido científico, no sentido mais clássico. O tempo, ele só é acessível para nós pela subjetividade, pela intuição. E eu achei muito interessante essa última palavra que você usou. Você disse que o tempo é uma maneira de... é uma ferramenta de comunicação. E é verdade. É verdade, para a fenomenologia, o tempo, a contagem do tempo, a percepção do tempo é extremamente importante, inclusive naquele velho clichê, para não deixar o amigo ouvinte perdido demais em conceitos áridos, mas é aquele velho clichê, porque que quando você está fazendo uma coisa que você gosta, o tempo parece passar mais rápido, e por que quando você está fazendo algo que você detesta, o tempo parece se arrastar? Porque... o tempo não é uma coisa objetiva para a esfera humana, é uma coisa completamente subjetiva, uma coisa completamente intuitiva, porque é assim que nós o acessamos. Não é que ele seja assim, não é que ele exista assim para nós dentro da nossa mente, mas é a maneira que nós temos para acessar ele. E quando você tem uma série como Além da Imaginação, que propõe o tempo como uma maneira de acessar certas angústias políticas, sociais e ideológicas, o que você está dizendo é justamente isso. Fala, olha, aqui o que a gente está usando é o tempo como uma ferramenta de acesso a coisas que objetivamente seriam impossíveis, mas que são reflexões tão importantes que a gente precisa fazer. E que eu acho que, no fundo, essa é a grande relevância da série em tratar o tema do futuro. Aliás, o tema do tempo, tanto no passado quanto no futuro, é de forma tão relevante. Inclusive porque você falou da questão das representações do futuro, e eu acho muito interessante porque quando a gente pensa em representações do futuro na ficção científica, depois de Além da Imaginação, a gente tem representações que são, no geral, otimistas. Não necessariamente depois de Além da Imaginação, algumas concomitantes, porque as que me vêm em mente... são Jornada nas Estrelas, que é posterior, sim, as representações do futuro do Asimov, que são contemporâneas, mas também posteriores.
É, não esquece de Quinta Dimensão, hein? Tem muita viagem no tempo lá também, hein?
Também, bem lembrado. Sim,
só que de uma forma muito mais contundente e voltado para o pessimismo, na minha opinião, né? Pelos que eu me lembro, né? É claro, né?
Sim.
Não, é verdade, sim. Agora que você falou, tem um certo niilismo que lembra muito, inclusive, os episódios mais contundentes, né? Mais pessimistas do próprio Além da Imaginação, né?
Exato. E só mais uma. Eu tô aqui só atravessando hoje, né? Tô aqui no público só atravessando. Então, só para o amigo ouvinte que não conhece Quinta Dimensão, tá? Três informações relevantes. Um episódio de Quinta Dimensão, ele é diretamente responsável para a criação do final de Watchmen. Tem um artigo sobre isso no Formiga Elétrica, mas também o Harlan Ellison escreveu dois episódios em particular que geraram uma celeuma jurídica com o James Cameron por causa do Exterminador do Futuro. Um deles é o Demônio da Mão de Vidro e o outro é o Soldier. Tá? Isso também tem um artigo no Formiga Elétrica, mas procura esses três episódios, tá? O Architects of Fear, que é o do Watchmen, e os dois do Exterminador do Futuro, que é o Soldier e o Demônio da Mão de Vidro.
Bem lembrado, aliás, são boas menções. É que quando eu falo, é que você lembrou bem da quinta dimensão, assim, acho que numa escala geral, genérica, espero que vocês entendam que eu não estou usando isso de maneira pejorativa, mas de uma maneira geral, acho que as representações do futuro que a gente tem que geraram mais impacto pós Além da Imaginação foram justamente essas do Jornada nas Estrelas, do Asimov e do Clark, que são visões do futuro mais ponderadas, não necessariamente otimistas, porque eu não acho que nenhuma delas seja idealista, mas são visões que também não são pessimistas. Eu imagino que deva ter algum ouvinte agora falando, ah, mas porra, as visões de futuro de Jornada nas Estrelas não são otimistas? Os caras vivem numa utopia? Sim, eles vivem numa utopia, mas é uma utopia que normalmente é usada como contraste para diversos problemas que são apresentados também na forma de metáfora, que é uma coisa que o Além da Imaginação faz quando ele usa representações do futuro. Quando você tem é que nem o Igor apontou muito bem, quando você tem uma viagem que é feita ao futuro e não uma representação direta do futuro, esse futuro quase sempre é um futuro otimista. Mas por que ele é um futuro otimista? Porque como a pessoa está viajando do passado, ela tem esse contraste do passado que carrega consigo seus problemas com aquele futuro que é otimista. Então nunca é um futuro otimista utópico por si só. É sempre uma ferramenta de contraste, do tipo, para tentar resumir, o que nós somos e o que nós poderíamos ser se nós não fôssemos uma espécie de cuzões.
É exatamente, por isso que é interessante pensar a viagem no tempo, porque, por exemplo, alguém pode escrever uma história que se passa no passado. Ou já escreviam, o ser humano sempre escreveu história. No futuro não era tão comum, tá? Também só vai começar a aparecer a partir do século XVII, que vai se tornar... As primeiras histórias que se passavam no futuro, ainda o pessoal usava pseudônimo, tinha que esconder, né? Tô falando na Europa, né? Eu não sei da Ásia, nada disso, porque também outras formas de lidar com o tempo... Por exemplo, tempo cíclico, mas no mundo europeu, no sistema de ver o tempo como a gente conhece, as histórias de viagem para o futuro. Viagem não, histórias que se passam no futuro são muito recentes também. Não era comum e era até polêmico escrever histórias que se passam no futuro. No passado já era mais comum. Mas você pode escrever, então por que você vai utilizar o recurso da viagem, né? Porque você quer enfatizar o problema com a mudança. É esse que é a principal questão. Você quer deslocar alguém, exatamente igual você falou, Rafael, de colocar alguém deslocado, que representa determinados valores, determinado grupo, determinada ideia, ideologia, não importa. Você quer colocar ele para experimentar e fazer algum tipo de reflexão sobre o presente. Ou se é no futuro, é um futuro que já completou os problemas do presente. Ou no caso do, você citou, do H.G. Wells, ele vai ver o fim do universo, né? Ele vai ver o fim do universo, ele vai ver quando acaba tudo. E H.G. Wells também, naquele livro ele vai estar brigando com os utópicos, com a literatura utópica do século XIX. Mas você vai ter aí, pô, na viagem ao passado, é o problema também, que nos formou, né? Como se deu a relação causa e efeito, quem nós somos, a nossa origem está no passado, a nossa origem, nós somos pessoas presas ao presente eterno, que é hoje a nossa linha do tempo, nossa linha de pensar o tempo, e eu acho que, eu não estou inventando isso, estou me baseando em alguns historiadores como o Hartog, que ele vai chamar de presentismo, né? Que é a vitória do presente eterno, né? Que é a falta de perspectiva no futuro, que é o passado, é toda hora a reconstrução do presente, e a falta, a própria falta de imaginação geral que a gente encontra no Ocidente atual, né? Então, também é uma relação com o tempo, que passa também pela viagem no tempo. Então, você observar as histórias de viagem no tempo hoje, dá para perceber, por exemplo, por isso que eu achei interessante pegar os Vingadores, como vai ser utilizado nos Vingadores. Você vê tanto uma homenagem à tradição, quanto ao problema com a mudança nos dias de hoje, né? São mudanças muito rápidas, são 20 e poucos filmes, como que a gente pode unir todas essas histórias e dar sentido para todas essas histórias e fazer a ligação dos personagens com a tradição deles do quadrinho ou com a tradição fílmica das séries. Então, utilizar esse recurso da viagem no tempo como ferramenta de pesquisa sobre o que é o tempo para determinada sociedade, quais são as percepções sobre o tempo. Eu acho que é muito importante para entender o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está debatendo, o que a gente está pensando para o futuro e tudo mais.
Então, o Igor, a gente falou bastante da série em si, mas você mencionou a figura do CERN, algumas coisas, e eu imagino que você tenha investigado bastante a própria relação dele com a série, que é algo que, na verdade, a gente não explorou muito ainda, mas que eu acho que é importante, porque o CERN, a mim, ele me parece... Eu nunca investiguei, além da imaginação, tão a fundo, nem remotamente para fazer uma dissertação de doutorado, mas assim, eu pesquisei bastante, por exemplo, sobre Jornada nas Estrelas, que é a minha série favorita, e ela é um produto, inclusive tem muita gente que, né, o cinismo típico da contemporaneidade, que zomba desse tipo de expressão, mas eu que sou um romântico incorrigível, gosto muito dela, que é a visão do Roddenberry, né? O pessoal que curte Jornada nas Estrelas desde sempre fala muito sobre isso, a visão de Roddenberry, que era um cara que via um potencial humanístico na espécie que fazia com que no fim tudo valesse a pena. E o Serling também tinha uma visão, e isso eu, mesmo não sendo pesquisador da série, eu acho que eu posso afirmar isso com alguma contundência. O Serling também tinha uma visão, não de mundo, mas para o mundo. E eu queria saber se essa questão da temporalidade na série, você acha que ela reflete essa visão do Serling para o mundo, se você encontrou isso na sua pesquisa?
Não, sim. O Serling, ele era um grande humanista. Se você pegar as obras dele antes do Além da Imaginação, para o ouvinte, o pessoal que não conhece muito Rod Serling, ele era um roteirista hiper mega respeitado na televisão, com dramas televisivos, discutindo questões sociais. Ele ganhou 2 Emmys na época em programas dos teleteatros. Então, quando ele faz essa passagem para o Fantástico, ele recebe muita crítica e comentários: olha, você está abandonando, você devia escrever dramas, você devia continuar no teleteatro. E ele percebeu que o mundo estava mudando e tinha o problema dos patrocinadores, tinha uma série de questões. Se um dia a gente quiser discutir, até a gente comenta, é bem interessante como era a televisão no período, é muito legal como era feita a televisão na década de 50 nos Estados Unidos. E o Serling, ele sai desse mundo, entre aspas, mas era visto como respeitado, e vai para os temas que o pessoal vai falar que é lixo, que é coisa para criança, que é bobeira, quem vai ficar vendo coisa de disco voador? Quem vai ficar vendo coisa de fantasma? Isso é coisa para criança ou para pessoa ignorante. Pessoas sérias, eles assistem grandes dramas humanos. E o Serling, ele vai perceber muito bem como que ele podia lidar com os temas humanos, criando o conceito da zona crepuscular, que é como se fosse um purgatório. Que um purgatório para alguns personagens, para outros é um ambiente que vai recompensar o que o mundo não dá para eles, então ele sofre uma série de preconceitos. A zona crepuscular vai dar humanidade, vai dar uma recompensa para essa pessoa, mas no geral ela vai punir as pessoas que são antissociais, que causam dano para o resto da sociedade, como forma de ensinamento, né? Sempre com uma ironia, com uma função pedagógica da ironia, para você perceber: olha só, a pessoa é egoísta, eu não devo ser egoísta, o mundo tem que ser aperfeiçoado. O Roddenberry e ele são almas gêmeas, né, daquele contexto. O Roddenberry, quando o Rod Serling falece, ele fala que quem abriu as portas para o Jornada nas Estrelas foi o Além da Imaginação e o Rod Serling, principalmente, né? Porque ele que foi atrás para fazer a série, ele que tentou negociar, ele que coproduziu a série, 50% do Além da Imaginação pertencia a ele. Né, além de ter assinado a maior parte dos roteiros, dos 156 roteiros da série, ele foi responsável por cerca de 90 e pouco. Então ele é um grande nome da série, um grande nome do contexto e um grande humanista. E a Viagem no Tempo vai servir para isso. Vai servir para ele fazer reflexão sobre... Ele vai utilizar o passado para criticar visões do presente, para mostrar que alguns preconceitos ainda existiam. Ele vai pensar Mas é que assim, ao contrário do Jornada nas Estrelas, que apresenta uma sociedade aperfeiçoada, né, que ela não é perfeita, o mundo da Federação não é perfeito, ele é um mundo aperfeiçoado, como a gente poderia ser, igual você disse, se a gente não fosse tão cuzão. Mas ele não vai normalmente por essa linha de mostrar um futuro utópico, né? De um futuro aperfeiçoado. Ele vai colocar a questão das pessoas passando por alguns problemas para perceber, ou elas vão sair renovadas ou elas vão sucumbir à zona crepuscular. Não tem meio termo, né? E para ensinar a gente como a gente pode chegar num mundo utópico, como a gente pode criar uma sociedade melhor, né? No caso, obviamente, ele estava pensando mais na sociedade dos Estados Unidos, mas não é só isso. Ele tinha preocupações humanitárias que podem se expandir pro resto da humanidade. É só ver que a série ela faz sucesso até hoje. É, sucesso entre aspas, né? Mas ela é conhecida, é bem vista, ela passa, ela nunca deixou de passar na televisão desde o seu cancelamento. Quando ela foi cancelada em 64, mesmo assim ela continuou passando na televisão, ela nunca deixou de passar na televisão. E nos Estados Unidos passa até hoje, né? Em algum lugar do mundo, tirando os Estados Unidos, passa também. Então ela é um grande ícone, e exatamente porque ela lida com temas humanos muito profundos e muito caros para o nosso pensamento de uma sociedade que se vê como sempre mudando e sempre procurando um aperfeiçoamento. Mesmo que a pessoa seja o Hitler, tá? Tipo, não tô falando o Hitler reencarnado, se ele vai apresentar a proposta política dela, ela vai colocar uma energia e uma proposta que aquilo vai mudar, que é algo novo. E essa coisa que a gente está sempre procurando, um algo novo, algo que vai mudar as coisas, algo que vai resolver os nossos problemas, né? O Rod Serling, ele curtia bastante esse tipo de coisa, e não é à toa que ele vai encontrar o fantástico como forma de se expressar. A gente costuma falar muito com Além da Imaginação associado com a ficção científica. Dependendo do conceito de ficção científica que a gente usar, não tem nenhum episódio de ficção científica no Além da Imaginação. Não tem. A coisa menos que aparece no Além da Imaginação, não, tem alguns que podem ser considerados no conceito clássico, que é uma especulação sobre a ciência e a tecnologia atual.
Ficção especulativa, né, que ele chama.
Não, você vai encontrar um ou dois episódios, o resto. Mas é engraçado, e ela acabou sendo vista pela cultura, entrou na cultura popular como uma série de ficção científica. Né? Tem uma série de questões que a gente pode discutir por que isso aconteceu, mas ele vai encontrar o fantástico como forma de expressão desse humanismo, né? Assim como o Roddenberry, que eu lembro você que é fã do Jornada das Estrelas, aquela discussão do Jornada das Estrelas como um western, né? Que também é uma discussão clássica do Jornada nas Estrelas.
Sim, sim. Exploração da fronteira e tudo mais.
Como que ele vai pegar e vai pegar o fantástico para expressar uma série de discussões que ele queria realizar, que talvez no western da época não pudesse, ou né, que na década, quando o Além da Imaginação é lançado, o western eram os principais programas da televisão. Tá? Eu cheguei a ver os catálogos, os índices de audiência, nossa, era muito sucesso.
Ainda era, sim. Principalmente porque estava se aproximando aquele movimento revisionista, tal, o redespertar do western, aquela coisa toda.
Era muito sucesso, e eu identifico isso como uma manifestação nostálgica do período. Quando o Jornada nas Estrelas entra no ar, eu realmente não sei. Eu imagino que ainda eram os westerns, mas eu não sei se já os crimes já estavam. Porque os crimes também, detetive e western são os principais gêneros, assim, a gente sempre imagina sitcom, né? I Love Lucy, claro que fazia sucesso pra caramba, mas o que eles chamam de longos anos 50, que vai de 47 até o assassinato do Kennedy, em 63, o sucesso é western e detetive, são os principais gêneros da televisão. E eu imagino que no período do Jornada nas Estrelas é um período que começa a mudar um pouco isso. Eu imagino, é um chute que eu tô dando, que eu realmente não fiz pesquisa de catálogos, do que era assistido, mais assistido na época, né? Mas eu sei que ocorreu com a mesma coisa com Além da Imaginação. O público, porque era um modo de medir a audiência, o público da época não percebeu muito bem o que estava falando. Quando a série é cancelada e vendida em syndication, e aí essas séries estouram e se tornam ícones da televisão. Não tem como você falar de fantástico, de insólito na televisão, sem você falar de Além da Imaginação e Jornada nas Estrelas. São as duas maiores séries, as duas maiores franquias, e estão sempre aí, né? Agora tem a versão nova do Jordan Peele, renovada para a segunda temporada do Além da Imaginação, que os fãs das antigas não gostam, e eu vou ser bem honesto, eu ainda não assisti porque eu estava escrevendo a minha tese, eu não tinha tempo mesmo, então a tese deu quase 400 páginas, pra você ter noção do tamanho dela.
É louco, velho. Tenho que confessar que eu também não assisti essa versão nova, muito porque eu não vou muito com a cara desse Jordan Peele, eu não gosto muito do trampo dele.
Você sabe que a filha do Rod Serling, a Anne Serling, falou que o Jordan Peele é o Rod Serling da nova geração. A filha dele falou isso num evento que eu fui.
Olha, eu não vi a série, tá? Mas eu já acho que isso é um exagero do cacete.
Entendeu? A filha falou, ela tá empolgada com a série nova, a Anne Serling.
Isso se chama mala preta.
Talvez seja.
É, sim.
Sobre o lance do Jornada nas Estrelas, é curioso porque é como você já havia dito, né? É uma série que ela dependeu muito mais de uma base de fãs que era bizarramente fiel do que de um sucesso propriamente dito, né? Porque a gente sabe hoje que a série só sobreviveu por conta dos filmes que foram feitos por insistência dos fãs, porque a audiência da série das três temporadas lá mesmo era no mínimo duvidosa. E é curioso, né, porque, eu não sei, aqui eu tô estritamente no plano da especulação, mas eu acho que, tanto Além da Imaginação quanto Jornada nas Estrelas, elas fornecem algum tipo de fiapo de expectativa pelo futuro, ou pelo menos proporcionam uma reflexão sobre a realidade que dá às pessoas um mínimo de estrutura para permanecer tendo alguma esperança. Eu não sei se isso é meio...
Sim. Não, e olha, e há uma provocação pra você que é fã do Jornada nas Estrelas. Eu também sou fã do Jornada nas Estrelas, principalmente a série clássica. O episódio que normalmente é considerado o melhor episódio, qual é o tema desse episódio do Jornada nas Estrelas? Viagem no tempo.
Cidade à beira da eternidade.
Exatamente.
Viagem no tempo. Então, é ferrado, né? Quando você vai ligando. Eu sei que tem aquela coisa da psicologia, né? Que a gente fica procurando as coisas, a gente acha, né? Mas é muito interessante quando você para pensar. E agora a parte anedótica minha, o primeiro episódio que eu assisti de Jornada nas Estrelas foi de Viagem no Tempo, aquele que eles voltam salvam o piloto do avião.
Amanhã é ontem.
Sim. Isso, foi o primeiro episódio que eu vi de Jornada nas Estrelas. Foi esse episódio que me pegou. Falei, eu não... Visualmente, assim, eu era, sei lá, era... pré-adolescente ou início da adolescência, a gente que é adolescente é meio idiota, a gente não gosta de falar, coisa velha, nossa, né? Muito parado, é velho, né? Eu gostava de Beavis e Butthead, e aí eu vi esse episódio, falei, caramba, esse episódio que me pegou, foi exatamente o episódio de Viagem no Tempo, foi o primeiro episódio que eu vi, prestei atenção inteiro, né? Às vezes você passava lá, via um pouquinho e falava, ah, não... esses efeitos especiais, não tem nada a ver. Mas você fala, caramba, esse episódio me pegou. Eu falei, caramba, essa é a série, a melhor coisa que eu tinha visto na vida até então. E foi um episódio de Viagem no Tempo. E é um tema tão importante pro Jornada da Seleção, porque das listas dos episódios tá aí, o Cidade à Beira da Eternidade.
Que, aliás, é uma coisa interessante, porque ligando com o que você falou sobre o Além da Imaginação agora há pouco, pensando, eu tô pensando aqui, e... A partir da nova geração, eventualmente, eles fazem viagens para o futuro daquele futuro. Mas na série clássica, sempre que havia uma viagem no tempo, salvo engano, não sei se vocês vão me corrigir, porque apesar de ser fã de Jornada nas Estrelas como um todo, eu sou muito mais fã da nova geração do que da série clássica, embora eu ame a série clássica também. Mas pelo que eu me lembro, sei lá, se não todas, quase todas as viagens no tempo da série clássica são viagens para o passado. Nunca é uma viagem para o futuro daquele futuro. O que não deixa também de ser uma metáfora para tudo que a gente está falando, né?
E também uma prova, mas é também uma prova da restrição orçamentária, né? Porque de repente sobrava um cenário de algum western ou outro negócio lá, né? Aí você tinha um episódio pronto.
É exatamente.
Puta, pode crer. Aliás, você falou do Western agora, inclusive eu tinha uma pergunta pra você, Daniel, porque o Igor fez esse comentário da questão dos Westerns, né, dos filmes de detetive. Eu sei que os Westerns bombaram nos anos 60, inclusive, assim, enquanto a gente tá gravando esse podcast, eu terminei recentemente de escrever um artigo sobre o Tex e a relação dos italianos com os faroés, e tem muito a ver com essa reinterpretação do gênero ali nos anos 60. Mas se eu não me engano, os policiais, os detetives, eles ganham mais força a partir da nova Hollywood, ou eu tô falando besteira?
Depende, né? Você tem um noir muito forte também, até meio que concomitante ao estudo dos westerns, né? Claro que nunca foi tão popular, né, quanto a figura do cowboy, mas eles estavam lá. Quando entra a nova Hollywood, eu acho que as coisas, assim, dizer que havia mais, eu acho que as coisas eram muito espaçadas ali, eu acho que era muito mais o lance da temática do que a tendência de um determinado estilo, né, no caso. Tanto que até porque o próprio western também já tinha meio que caído fora de moda também, no momento da nova Hollywood.
É, e Rafael, só deixar o destaque, eu tava comentando da televisão, né? Porque da televisão é bem diferente do cinema da época. A televisão, sim, era bem mais infantil, era tudo esquema, é aquela coisa do cowboy branco e o vilão de roupa preta, era esse tipo. O cinema da época estava muito mais desenvolvido, debatendo coisas muito mais profundas que os westerns e os detetives da televisão. Mesmo que os da televisão vai aparecer, os Intocáveis e tudo mais, feito pela Desilu e tudo mais. Vão ser séries importantes também de detetive, mas o padrão genérico, assim, que como se fosse, entre aspas, a novela da Globo da época, era bem, bem, bem pobre comparativamente com o cinema do período.
Não, é até curioso, porque assim, eu fiz essa comparação pensando na questão dos quadrinhos, porque nos quadrinhos a coisa também já estava bem, bem avançada, né? E isso também serve para ficção científica, porque pensando agora, você pega... O Além da Imaginação começou a ser veiculado em 59. 59, né? Tá. E a ficção científica no cinema, também no audiovisual como um todo, a gente sabe que até aquele ponto era tratado de forma banal, como você mesmo disse agora há pouco.
Exatamente.
Né?
E eu vou ser mais polêmica, uma coisa que eu defendi na tese, nenhum dos professores reclamaram, como tinha dois da comunicação que entendem pra caramba de fantasia, ficção científica e horror, eles concordaram, eu fiquei feliz, assim. Eu defendo que a ficção científica, ela vai estabelecer de forma mais adulta no audiovisual, não é no cinema da década de 50, vai ser na televisão. É na televisão que ela vai encontrar, não só Além da Imaginação, como vocês citaram, A Quinta Dimensão, o Jornada nas Estrelas. Compara um roteiro do episódio legal de Jornada nas Estrelas com os filmes B que eram feitos no período. Eu gosto dos filmes B, adoro eles, são hiper mega divertidos, mas não tem o mesmo grau de profundidade de debate sobre a existência humana. Além da Imaginação era hiper mega pretencioso. É uma série hiper mega pretensiosa pro período. Então é uma coisa, uma polêmica. Não é que era a primeira vez que era tratado adulto. Você tem Metrópolis, você tem, sei lá, a Elita, a Rainha de Marte. Você tem uns filmes perdidos por aí. Mas o gênero fantástico vai começar a entrar como algo adulto. Eu tenho 80% assim de aposta que é pela televisão. É só ver depois como os temas da televisão dos anos 50 e 60 vão se repetir no cinema até hoje, né? Você encontra a origem na televisão, você não encontra nos próprios filmes, né? Ou só na literatura, você encontra na televisão. Porque, por exemplo, os blockbusters e o sucesso de todos aqueles filmes da década de 80 não teriam ocorrido, eu tenho certeza disso. Stephen King não seria o grande escritor que ele é se não fosse Além da Imaginação e Quinta Dimensão.
Não, e eu não só, eu não, óbvio que eu não tenho as qualificações dos seus avaliadores, mas sim, não só eu concordo com isso, como eu também faço um traçado com a história dos quadrinhos, porque a gente tem eu perguntei da data, porque a gente tem imediatamente anterior, na primeira metade da década de 50, e o Daniel também vai saber disso, que ele já deve ter entendido, a gente tem a EC Comics, publicando quadrinhos de ficção científica, que assim, não chegam a ser tão bem escritos quanto alguns roteiros do Além da Imaginação, mas já se propunha a tratar a ficção científica como um gênero de crítica social e política. Sim. Muito mais contundente do que havia no audiovisual até então.
que é diálogo com as pulps, né? Com
as pulps. Exatamente. Exatamente. Total. Regresso dos pulps. Então, assim, a gente vê um crescimento nessas formas de arte, mas ainda assim eu acho que é até uma maneira de valorizar o além da imaginação, porque, bom, quadrinhos é um negócio que a gente bate muito nessa tecla por aqui. Quadrinhos são uma forma de arte essencialmente marginal. Então, assim, principalmente naquela época em que os super-heróis estavam em desuso, estavam em decadência, uhum. Você tinha um espaço, uma liberdade criativa para os autores que era inaudita. E no fundo, até o McCarthy começar a encher o saco, ninguém ligava para quadrinhos, ninguém levava os quadrinhos a sério, né? Até o Wertham e o McCarthyismo e aquela porra toda eclodirem naquela histeria, naquela paranoia anticomunista e os caralho, ninguém ligava. Assim, ninguém ligava. Então, assim, talvez fosse mais fácil, embora eu esteja sendo ousado aqui. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que Além da Imaginação era um programa de TV, então era um terreno muito mais exposto, né, àquela coisa, né, para usar esse clichê cínico, a família, o cidadão de bem e as suas crianças expostas, uhum, a essas ideias que eram potencialmente subversivas e por aí vai. E o Selling conseguir emplacar esse tipo de coisa, conseguir gerar um programa de qualidade, mesmo com o preconceito contra o gênero, mesmo com o potencial arisco do público com ele, é um negócio assim pra gente levar em consideração e aplaudir o sucesso da coisa toda, né? É algo sui generis.
Sim, e ele conseguiu fazer isso exatamente porque ele era um grande nome da época. Ele era um hiper mega respeitado no meio. Como o pessoal exatamente falava isso pra ele, antes dele ir Além da Imaginação, falava: por que você ainda tá escrevendo na televisão? Televisão virou uma porcaria. Sai da televisão, vai escrever peça pra Broadway. Vários escritores do que eles chamam Era de Ouro da Televisão, né, fizeram essa passagem. Começaram na rádio, foram pra televisão, depois saíram da televisão porque não tinha mais espaço. E o Rod Serling vai encontrar o espaço dele pelo Fantástico. Isso que é bem interessante. Ele vai perceber a potencialidade de contar histórias utilizando robôs, utilizando fantasmas, utilizando viagem no tempo, utilizando carro mal assombrado e por aí vai.
Bom, Igor, só para encerrar o papo, você pode relacionar, não sei se todos, mas sei lá, os melhores aí da sua pesquisa que você recomendaria pra galera assistir dentro daquilo que a gente discutiu aqui?
Ó, então, primeiro que eu acho que é o, pra mim, tá? De viagem no tempo, né? Os episódios de viagem no tempo. Primeiro, assim, o principal é o Walking Distance. Eu vou dar os nomes em inglês, que eu sei que lançou o box em português, eles traduziram alguns nomes. Alguns nomes não tem nada a ver com o título, né? Então, uhum, eu vou passar o nome em inglês, que eu acho mais fácil. Então, o primeiro seria o Walking Distance, e aí assiste logo em seguida a Stop at Willoughby. Os dois se complementam, é o mesmo tipo de personagem, são os dois melhores, assim.
Você tem a... desculpa, você tem a temporada?
Os dois da primeira temporada.
Tá, legal.
Os dois são da primeira temporada. Depois, eu assistiria, que é muito legal, quem gosta principalmente do Stephen King, A Fenda no Tempo, tem aquela minissérie, tem a adaptação do livro dele, né? A minissérie é legal também. É The Odyssey of Flight 33, que é a Odisseia do Voo 33. Deixa eu só pegar a temporada pra vocês. Eu fiz uma tabela na pesquisa. Ela vai estar disponível depois na internet, no site da USP, da biblioteca da USP, do Dédalus, tá? Então, depois, no futuro, daqui uns 2 meses, é só procurar meu nome lá, a tese está completa. Eu criei uma tabela com os episódios, o tema. Acho que ficou bonitinho para quem quiser se aprofundar sobre viagem no tempo. Ou se não concordar também com as interpretações que eu fiz, não tem problema. A gente discute, conversa. Deixa eu só pegar as temporadas, se eu não me engano, é da terceira temporada. Então, esses são os três principais, assim, de viagem no tempo, que eu recomendo muito, assim, que são tipos diferentes. Tem um daquele da quarta temporada, os episódios ficaram de 1 hora de duração. Aí tem o Of Late I Think of Cliffordville, que é bem legal também, um episódio de 1 hora de duração. Os que você citou, o Back There, também é interessante, também é da quarta temporada, que são episódios de uma hora de duração. Deixa eu ver. Se vocês quiserem um de tempo cíclico, na primeira temporada tem A Noite do Julgamento, que é do capitão nazista que fica preso no tempo cíclico, que é legal também. E tem um dos episódios bem bonitos, assim, da quem gosta de romance, né? Da última temporada, que é o Long Meryl. Quem gosta de cinema mudo tem na deixa eu ver aqui, quarta temporada tem o episódio do Matheson, que não é do Rod Serling, é terceira temporada, desculpa, é o Once Upon a Time, que é uma homenagem ao Buster Keaton. Ele escreveu esse roteiro em homenagem ao Buster Keaton, um grande astro do cinema mudo, né? E é um episódio que é um episódio de linguagem sobre viagem no tempo, eu esqueci de falar isso, eu acho que é importante marcar, mais ousado, porque quando mostra cenas do passado, do homem do passado que vem presente, o passado é em filme mudo. É em filme mudo, é bem interessante. E o presente é o cinema falado. Então é bem legal essa experiência. É uma coisa também que a gente pensa, como que a gente pode marcar a viagem no tempo, né? Então seriam esses os episódios que eu recomendaria de viagem no tempo. Acho que vendo esses dá pra entender muito bem quais eram as propostas do Serling com viagem no tempo e a proposta do Além da Imaginação. Os melhores episódios. Os de viagem ao futuro são interessantes. Esse Once Upon a Time é de viagem ao futuro, mas eu não acho que a série se destaca pelos episódios de viagem ao futuro.
Então é isso, pessoal. Esse foi o FormigaCast sobre o futuro e o passado em Além da Imaginação. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br. Também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @formiga.elétrica. Manda e-mail para nós, comenta aí o que você achou do programa, se você quer propor alguma pauta, se você quer criticar, seja lá o que for, podcast@formigaelétrica.com.br. Não esqueça de procurar a gente também na nossa plataforma de financiamento coletivo, o Apoia-se, www.apoia.se/formigaelétrica. Vê lá se você quer contribuir com a nossa causa para a gente melhorar a nossa qualidade técnica, para a gente conceder recompensas aí legais para os nossos apoiadores, que alguns aí já usufruem desses benefícios. Então conheça também aí a nossa campanha. E é isso, a gente se despede aqui. Daniel Fontana, Rafael Ranieri,
obrigado ao amigo ouvinte e obrigado ao Igor por essa conversa aqui, que ficou sensacional, para falar a verdade, né?
Nos despedindo aqui de Igor Noboa.
Opa, então muito obrigado, Daniel, Rafael, todo mundo que ficou ouvindo a gente, uma discussão de alto nível, altíssimo nível, na verdade. Então um abraço para todo mundo, muito obrigado. E é isso aí, Além da Imaginação continua cada vez mais atual e cada vez falando mais do mundo que a gente vive. Um abraço.
Show de bola. E vamos encerrar com uma frase de Marcelo Nova. Eu vi o futuro, baby, ele é passado.
Legal.
Certo. Era uma referência que só você podia dar.
Valeu.
Falou. FormigaCast.